Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo para todo o planeta em ponto, hein? Como sempre, sem atraso, ó, em ponto. 3h31, começando mais um podcast no horário de sempre, tá? Então, muito obrigado você que já está aqui nesse canal. Antes de começar o programa, demos uma olhadinha lá no bagulho do YouTube, lá no estúdio. Vimos que 64% das pessoas que assistem essa bobeira não são inscritas no canal. Então, é uma falta de respeito. Falar, mas eu não tô logado no YouTube. Então, logo agora no YouTube, inscreva-se no canal, porque é importantíssimo pra gente que você tenha a sua inscrição aqui nesse canal. Até pra... Enfim, só pra gente conseguir a outra plaquinha. Que, aliás, não veio a de 100 mil. Não ainda veio. Não veio. Acho que nem pedimos também.
Aí é difícil.
Aí fica mais complicado, né?
Quando a gavetinha não faz nada.
Não, até porque agora o canal chegou a 97 mil inscritos.
O canal já diminuiu. E vai perder
será
a plaquinha.
Será que se você ganhar a plaquinha e o teu canal baixar de 100, eles pedem de volta?
Caramba. A gente vai descobrir logo.
Então vamos saber. Enfim, sejam bem-vindos ao podcast. Queria já lembrar também no começo que já tem data, hein, pro show do podcast no teatro. Fizemos semana passada, sexta, foi legal pra caramba o primeiro lá. Esse episódio tá no YouTube, você pode assistir com o Rominho Braga. Foi bem maneiro, bem legal. Foi o primeiro podcast com plateia, né? Assim, o primeiro chupa, flow e tal.
Pioneirismo, aí, né? Pioneirismo.
Nós,
transmissão no Brasil inteiro, cara.
Isso, então assista esse episódio, mano. Se você não viu, assista, que vale muito a pena. E no dia... Murilo, que dia que é o próximo show?
Olha, o ingresso está me mostrando aqui já. Primeiro final de semana de julho, é isso?
Dia 4 de julho.
4 de julho. 4 de julho, domingo. 5
da tarde, QR Code na tela, já tem promoção, você já pode garantir lugar, são poucos lugares devido à pandemia, tem todo o...
Protocolo?
Protocolo de segurança, de saúde mesmo, pra você não morrer lá de Covid e tal, mas tá bem da hora. O Comedy Sampa é uma casa incrível de comédia, então garanta seu ingresso, vintinho só, tá o QR Code na tela, já não vacila, garanta o seu, vai ter um convidado especial que não vamos revelar ainda, que é sempre surpresa. Mas vai ser top. Rudy Campos, boa tarde. Voltou, hein?
Boa tarde, voltei. Graças a Deus, estou com duas amígdalas e 10 quilos a menos. O pessoal achou que eu estava com AIDS, mas foi apenas amígdala mesmo. Eu queria falar que a gente tem aqui um novo membro do grupo, Gabriel Loures, agora.
Acabou dois
de se
tornar membro? Pô,
acabou. Então, ó, os caras reclamam de se inscrever, mas tem gente muito melhor que se inscreve e vira membro. E se você for... Por que você vira membro do canal, Murilo? O que você ganha com isso?
Olha, pra falar a verdade mesmo, não ganha muita coisa não, mas dá risada. Ó, membros, você que... eu só fui pra quebrar você. Você que quer virar membro, vire membro, que o grupo do Telegram nosso tá, olha, chovendo meme. Qualquer coisa que acontece aqui, virar meme lá no grupo, então entra lá.
Meme bom que já fizeram do programa de hoje. R$7,99. Enquanto você vai falando, vou achar aqui pra mostrar pra galera.
A partir de R$7,99 você pode virar membro e entrar lá no grupo do acesso exclusivo
como
ao Telegram.
O nosso convidado, o Spider Nerd... Aparentemente, acho que o Buzz sou eu, né? Tá aparecendo aí na câmera, ou Will?
Tá na câmera.
É isso que rola no grupo do Telegram. Um bully 24 horas por dia, tá?
Então, só bobeira.
Se torne membro, tem acesso a conteúdos exclusivos também.
Isso, final do programa. Todo programa a gente guarda uma cerejinha do bolo pros membros. E você pode ouvir esse podcast, além de você estar... no YouTube, que eu espero que você esteja aqui se inscrevendo, você também pode ouvir no Spotify e em todos os outros bagulho de podcast.
Então, depois dessa 3 horas só dando os recados, vamos apresentar o nosso convidado, comediante, tá nos melhores programas do mundo, que é o Sim. Pânico, e o melhor de tudo, Santista. Ao Alba aí, uma salva de palmas pro Alba.
Obrigado. Santista de criação, santista de cidade, santista de time, de coração.
O maior, né? Nada se compara.
O maior
ninguém
de
chega...
todos os tempos. Santistas, os santos, o meu amor.
O Santos, tive o privilégio de nascer em Santos e ver vários, né? Vi, assim, eu nasci em 88.
Você viu todas as gerações foda agora.
Então, eu tava até comentando com o meu irmão que é santista também, que a gente tava vendo o jogo da seleção ontem, porque tá... Estão criando muita expectativa do Pedrinho, né? Do Flamengo, com o moleque. E eu fiquei enciumado, porque desde quando eu me conheço por gente, é sempre do Santos.
É do Santos, existe.
É Robinho, aí depois veio o Ney, era o Ganso. Aí eu falei, pô, é sempre do Santos, a joia. Aí eu fiquei um pouco enciumado e assim, pô... E o Di também, santista, você sabe do que eu tô falando.
E vale lembrar aqui o orgasmo que agora o seu Galvão Bueno tem com o Gabigol.
Ah, sim.
Que quando era do Santos não tinha, né? Isso,
é verdade.
A gente foi pra seleção jogando pelo Santos, jogando muito no Santos.
Exatamente.
Não tinha esse fogo, esse tesão todo. todo, não. Agora é tá no Flamengo. É
Flamenguista.
Galvão, respeito maior de todos.
Mas eu torço muito, assim, pra essa dupla, né? Essa dupla. E tem o Danilo também, que tá na seleção, que também era do Santos.
E o Alexandre.
O Alexandre também, que era do Santos.
Os laterais campeões da Libertadores 2011. Toca aqui, caralho. Aê,
e o Flamengo. O Flamengo, a gente tem o Diego, o Bruno Henrique e o Gabigol, que
é. O time do Flamengo é o Santos, B.
Puta, cara, que raiva. E tinha até o Gustavo Henrique agora na zaga.
Gustavo Henrique.
Porra,
tá...
bicho.
É o Thiago Maia, tá?
Cara, tem uma puta raiva que todo mundo que sai do Santos vai pro Flamengo, cara.
Nossa, eu queria muito que.
Puta raiva, cara.
Nossa, eu tenho muita raiva do Flamengo e do Palmeiras. Eu odeio com todas as forças.
E a gente pode ter o Ganso de volta, né?
Tá. Posso falar? Eu tenho alguns contatos.
Você tem informações. Ah, privilegiadas.
Informações.
Bomba. Como é que o Milton Neves ia chamar? O Di Lopes tem uma bomba do Santos.
Olha o Di Lopes sem informações do CT do Santos. Olha só, vamos ver a bomba do Di Lopes.
Ó, Milton. Seguinte. É, informações quentinha.
Mas antes o comercial faria isso.
Eu queria agradecer.
Ele faria assim mesmo. Ah, ele faria exatamente isso.
Queria agradecer o Rafael Murilo. Da Rafarino, que me mandou esse par de sapato.
Mas antes, Rafarino é o melhor.
Mas já que a gente tá falando com o Alba, Águas Minalba. Ele ia falar alguma coisa assim diferente.
Às vezes nem é patrocínio do programa, ele só fala.
E fala, antes de você dar bom, meu Dona Neves tem um escritório lá, onde tem o Jovem Pan. Né?
Eu não sabia.
Cara, e assim, teve um dia, eu sou fã do meu Dona Neves. E obviamente fã do Emílio, né? E aí eu tava no elevador, a gente tava descendo, aí abre a porta, antes de abrir a porta já tava Emílio Surita, um dos grandes comunicadores da história do rádio. Fala aí, Milton. E os dois conversando, eu falei, caraca, velho, eu parecia uma criança, falei, dois titãs conversando.
Falando, como é que é os dois falando do Santos?
Aí ele falava, e aí, Milton, como é que tá o peixe, hein? Fala peixe, Emílio, como é que tá o peixe, hein? Ah, o Santos está perdido, né? A diretoria não está fazendo o trabalho direito, mas vamos ser campeões.
E a gente perdeu o Palmeiras.
Tava lá, sabia?
Você tava lá?
Maracanã.
Eu assim, o Bola, meu querido amigo Bola, não Bola do Pânico, o Bola que trabalha na Jovem Pan é palmeirense. Ele falou, porra... Falei, não vou e tal. Ele foi, aí... Ainda bem que eu não fui. Agora eu já sei que a culpa é tua, então já posso culpar.
A culpa é do Cuca, covarde, bunda mole. Vou falar isso, essa é a maior cagada da história do futebol. Nunca, o Palmeiras nunca merecia ganhar aquele campeonato.
Não, não merecia. O Santos seria o milagre do futebol aquele ano. Pro futebol, se o Santos ganhasse, seria lindo pro futebol, mas infelizmente...
Mas foi cagado, não mereceu aquele título. Tinham que tirar, inclusive, ir lá agora, no CT do Palmeiras, pegar a taça. Não merece, não merece aquele título, tem que tirar. Não é justo. Não.
Mas agora eu quero saber a bomba. Meu querido de Lopes Love Fan.
Assim, tá tudo bem encaminhado, porque ele quer vir, né?
Ele quer, eu
então
vi que
ele quer. E o Diniz trampou com ele no Fluminense, então eles conversaram muito e parece que já tem um acordo com o Fluminense. O Santos abriu mão, que o Santos não queria pagar nada, né? O Santos é assim, né?
É lógico.
Que o cara empresta, ele pague pro Santos.
Eu achei muito boa essa negociação e realmente não entendi por que não foi pra frente.
O Santos é o seu Madruga do futebol.
Nossa, muito.
Paga.
Muito.
Que pariu, cara.
Aí, aparentemente, o Santos topou pagar metade. Parece que vai metade de um, metade do outro. Mas a gente sabe que, no fundo, o Santos não vai pagar o Ganso.
É lógico, vai ficar devendo.
Vai ficar devendo, mas
depois
ele
vai ser processado, aquele negócio.
Mas pelo menos ele ganha a parte do Fluminense.
É, tá certo.
Tá bem encaminhado mesmo. Vai vir porque ele tem um relacionamento bom com o Diniz, e o Diniz quer muito ele.
É, o problema do Santos, né, a gente não sabe o que acontece, né?
Desculpa te interromper, porque eu preciso fazer um merchan e não é piada.
Vai lá.
Ah, iFood, se você ainda não baixou
o iFood, esperando aqui,
ó. O QR Code na tela tem promoção no primeiro pedido, né, Murilo Moraes?
Caralho, como eu queria saber imitar qualquer coisa.
Ah, isso é muito bom. Eu só ia fazer os merchan com...
Imitando alguém.
Imitando. Aliás, ó, baixa o iFood no seu celular, tá o QR Code na tela, tem promoção no primeiro pedido pra produtos selecionados, apenas 99 centavos. O gerente enlouqueceu. Baixa aí, peça o seu ranguinho. Vamos pedir doce, eu quero doce.
Doce. É, lembrando só que é um pedido por CPF, tá? Baixa e o primeiro pedido, você em restaurantes selecionados. O que você quer de doce de Lopes?
Banoff, né?
Banoff
é top. Tá, é uma Banoff top.
Então,
é um doce de banana, doce de leite, mais uns bagulho que cai o dedo, assim. Os bagulho que o Morgado comia quando ele era feliz.
Quando tava no auge.
É, isso. Na época boa do Morgado, que agora é esse magro.
Ele comeu um Banoff e ficou daquele tamanho, né? O Morgado.
Você ia falar, desculpa, atrapalhei o seu raciocínio do Santos, você estava falando.
Não, o Santos é aquele negócio, o Santos ele é aquele solo fértil, né, que produz bastante, vende todo mundo, e a gente nunca sabe onde está o dinheiro. É, a gente nunca sabe onde fica
legal,
o dinheiro.
Muito legal, tá sempre devendo mais.
Nunca sabe, tanto é que quando eu entrei na Jovem Pan, eu conheci o professor Vila, né, sim, e o Vila era santista, e ele exatamente falava isso, né. Eu tentei fazer, conversar com ele pra não deixar ele muito bravo, né? Uhum. Porque o professor Vila é bravo, né? Vamos puxar o Santos aqui, né? Pra tentar dar uma aliviada. Ele, assim, aí eu falei, e aí, professor, tudo bem? Ele, olá, como é que está? Tudo bem? Tudo. Eu falei, e aí, professor, e o peixe, hein? Aí ele tava assim, ó. Aí ele... O Santos tem uma diretoria ridícula, o marketing não sabe trabalhar. Não, Robinho, o grande jogador Robinho, Neymar, o Ganso, não existe dinheiro. A diretoria é um fracasso, todos têm que ser mandados embora, tem que ser precisado de impeachment do presidente. Eu deveria dirigir. Eu falei, cara, é assim com tudo, bicho. Então, mas ele tem razão. O Santos ele não trabalha bem o marketing dele, não trabalha os jogadores que foram.
Aliás,
entendo.
Santos, se você tá ligado nas coisas aí que estão rolando de buchincho, o Real Madrid, ele tá meio que dando uma limpa no elenco lá e tal. E pelo que eu vi, Rodrigo, lá, não vai ficar com o Vinícius Júnior ou com o Rodrigo. Vai querer pelo menos
vazar.
Emprestar, pelo menos pra ficar uma temporada fora. Era a chance de pegar o Rodrigo, que é santista pra caralho. Era um cara bom pra pegar um aninho, vir jogar de novo aqui no
Jogou
Santos.
Jogou um ano no Santos, né?
Jogou um ano, muito pouco. Então, porra, vem aqui, bicho, ganhar um títulozinho, volta com moral pro Real Madrid. Santos, Diniz, fica de olho. Vai lá com o moleque, vai querer vir. É fora que o Santos, aí o Santos cai isso. Ah, quero vir mais Real Madrid, você paga o salário, aí vem o Flamengo e paga três, paga mais que o Real Madrid.
O Flamengo é tipo o Rodrigo Hilbert. É. Tu vai chavecar a mina, vem o Rodrigo Hilbert. Aí tu já perdeu. Flamengo é tipo o Rodrigo Hilbert do negócio. Vai chavecar e vem o Rodrigo Hilbert, tu não tem chance nenhuma.
Outra coisa, o Gabigol,
tem dinheiro. O Gabigol tá voando.
O Gabigol queria ficar no Santos.
Ele queria.
Que ia ficar no
Santos. Ele ama queria. O Santos.
Sim. Você viu esses dias que ele...
Você viu?
Você viu que ele...
Acho que eu vi. Mas você viu que depois que ele ganhou tudo do Flamengo, ele foi lá tirar uma foto em frente à Vila.
E ele gosta do Santos.
Santos.
Ele falou, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, ele falou que o Santos é o maior.
O Santos é o maior, ele falou.
E o Flamengo tá caminhando pra...
Isso, o Santos é o maior de todos. Pô, como é que a gente perde um jogador desse, cara?
Mas ele queria ficar, só que o salário dele é muito... Era um bagulho... Mais de uma milha,
mano,
assim.
Mano, mas aí o Santos devia pagar um valor pra ele jogar pôquer toda semana. Porque aí vai que ele ganha.
No cassino.
Ele falou que você ganhar no cassino é teu como parte do salário.
Por isso que eu tenho certeza que ele quer jogar a Copa América.
Aliás, ele acostumou a jogar pôquer, você sabe, né? Por causa do Santos, né?
Não.
Porque o Santos fala, vou pagar seu salário esse mês. Ele falou, sério? Não, é blefe. Aí ele foi
acostumando. Foi ficando pro player.
Foi pegando o bagulho do pôquer. E aí o Santos não tinha grana pra bancar o salário, porque quando ele foi emprestado pro Santos, o Inter pagou. O Santos só era nesse esquema. O Inter pagou o salário.
É fiado, né?
Aí o Santos não tinha essa grana, o Flamengo foi lá e veio.
Basicamente, o Santos tá pegando os caras de hoje, as negociações, é tudo quem tá refugo no outro time. Porque o Santos tem dinheiro pra pagar.
Refugo uns caras novos, assim, que tá em time pequeno, igual trouxe um cara da Ferroviária, falou que é bom, meia lá, não sei o quê.
E assim, esse ano... Pode falar a palavra aqui ou não?
Pode.
O cu na mão esse ano.
Tá com o cu na mão?
Eu torci pro Santos ser desclassificado na Libertadores.
Pra focar só no Brasil.
Exatamente. Eu falei, olha, sai. E aí os caras, os moleque do grupo, né? Os camaradas de Santos. Não, como é que você tá falando isso? Eu falei, porra, bicho, não vai ganhar, caralho.
Posso falar, Alba, qual tinha que ser o foco do Santos? Sul-Americana. Esquece Copa do Brasil, então. Sabe por quê? Porque a Sul-Americana ganha um título, que esse ano faz tempo que não ganha um título, e já garante a vaga pra Libertadores. Isso. E o brasileiro é ali, metade da tabela.
Fica em oitavo ali, como sempre fica, então. Mas assim, é pra não cair.
Foca na Sula Miranda agora.
Sula Miranda.
Sul-Americana é a nossa Libertadores. Vamos
muito
ganhar.
Melhor que a Libertadores.
Muito melhor, aliás, é bem mais importante que a Libertadores Sul-Americana. Só time grande joga.
É lógico, exatamente.
Tá. Então, por falar em pau no cu, Flamengo, Palmeiras, nosso diretor é um palmeirense arrombado.
Palmeirense.
Ô, Wilson, pau no cu, fala aí.
Boa demais essa conversa. Legal que vocês se conformaram aí com a Sul-Americana.
É, mas temos. Nós temos dois Mundial, né? Vambora.
Tem mesmo. Palmeiras não tem Mundial. Eu sou o palmeirense que assume que Palmeiras não tem Mundial.
É isso aí, tá vendo? É o Marcos, isso. Depois que o Marcos falou também, não tinha como, né?
São Marcos, penta. Bom, tô aqui, tô feliz, hein? Hoje o assunto é bom, tô animado. Já tem membro novo, já tem Gabriel, que é membro, dando o superchat de cincão pra ajudar nas amígdalas do Rude.
Obrigado.
Vamos falar pra galera se tornar membro. E tô aqui esperando também a galera interagir mais comigo. Tô no superchat, tô atento. Se quiser que eu leia o comentário, é vintão, propaganda 150. Se tiver, dó, dezão. Se quiser se exibir e fazer um merchan, é trezentão, e aí o nosso convidado ajuda nós, né, Dilopes?
Trezentão,
é, imita, é a chance de ter a sua empresa sendo divulgada isso. Com qualquer imitação. Ah, qualquer. O professor Vila vai divulgar a sua empresa.
Eu vou pagar esse superchat.
Inclusive, o William Maza acabou de virar...
Mais um membro.
Aí. Mais um membro. O William tem na comunidade aqui do YouTube, para membros lá, tem o link do grupo do Telegram. Isso. Depois você vai lá na comunidade e entra no grupo do Telegram também. É isso.
Ô, Alba, como é que você começou na comédia? Eu não manjo nada da sua vida. Eu queria saber o comecinho. Como é que você
eu
foi?
Eu acho um desrespeito. Você... Os caras vão embora.
Santos.
Você falou,
quando eu soube que você era santista, nada mais me interessou. Sinceramente, é isso. Como é que você começou na comédia? Como é que você foi parar no Pânico? Como é que foi essa caminhada aí?
Cara, caminhada longa, hein?
Fica
temos tempo, né?
Mas
Vilela?
Não é o Vilela, mas não é tão longa assim, né? A caminhada de uma hora e meia, duas no máximo. A gente não passa disso, né?
Um abraço pro Vilela. É. Não tem nenhum...
Ele não vai ver que ele tá ao vivo agora desde ontem.
Tá fazendo o programa. Ele tá fazendo a maratona dele.
Ele tá com o Cocelo lá até agora.
Então, e Cudileira.
Você ficou muito tempo lá no Vilela?
Não, pior que não. Eu fiquei umas duas horas. Fiquei uma esperando ele se maquiar e duas depois... Então, dá três.
Ele já tava com o cabelinho de tapete?
Não. O cabelinho de forma veio depois. Cara, o meu lance com o humor, ele é muito bizarro, para não falar outra coisa. Você não é de Santos, né, Odi?
Não, mas não eu frequento é de... muito, gosto demais. Então,
lá em Santos tinha um programa chamado Quebrando a Rotina, que sei passava qual. Na Rede TV, era uma afiliada.
Era da Pegadinha?
Não, era tipo um pânico, assim. Tipo um pânico, mas regional.
Sim.
E aí eu comecei na edição, um amigo meu, Bruno Lemela, que foi pro... Depois...
Foi é uma... pro Pânico. Eu sei quem é esse maluco, conheço ele.
Foi o Bruno Lemela que depois foi pro Pânico.
Sim.
E o Esquilo, depois que foi editar pro Pânico.
Desculpa te atrapalhar, sabe por que eu tô falando de pegadinha? Que eu gravei pra esse Quebrando a Rotina uma pegadinha lá em Santos com esse Bruno, que uma vez tava fazendo um show lá e era aí, brother dos caras.
É isso mesmo. É isso mesmo, é exatamente isso. Então, assim, tinha pegadinha também. É. Só que nessa época eu acho que talvez eu não estava. E tinha esse programa que o Thiago de Angelis, que depois ele foi pro TV Fama, aí ele faleceu porque ele teve câncer, mas era o grande idealizador. E aí tinha esse programa, aí o Bruno Lemela entrou lá e falou assim, pô, a gente tava na faculdade de rádio e TV. E eu sempre fui meio palhaço, assim, na questão de imitação, imitar professor, pessoal da família, normal, né? E aí, eu já tinha, comecei a fazer algumas imitações, a maioria das imitações de celebridade foi por causa do Pânico, chupinhado, né? Que eu não entendia como é que funcionava. Depois, hoje, entendo mais ou menos como dar uma chupinhada numa imitação que já existe de um cara que já faz. E aí, beleza. Aí o Bruno, pô, tem uma vaga lá de editor, você quer? É lógico, não tinha trabalho ainda. Aí eu comecei a editar. E aí fui editando. Aí depois você vai, lá você vai fazendo tudo. Aí fazia câmera, aí fazia externa, aí editava, fazia uma pautinha, criava um quadro. Aí comecei a fazer alguns personagens. Aí o programa acabou. Aí eu falei, beleza, acabou o programa. E eu parei, não vislumbrava absolutamente nada.
Foi?
Cara, isso deve ter sido 2009, 2010... Era na época que o Santos estava... Começou?
Sim, sim.
Era justamente na época que o Santos começou, que o Neymar estreou, se eu não me engano, em 2008, 2009.
Foi 2009.
Com o Lucha falando lá, como é que é? O filé de borboleta.
Filé de borboleta.
E a gente cobriu o Santos pra cacete.
Foda.
E o Neymar curtiu o programa. Isso que era maravilhoso. O Neymar curtiu o programa. Encontrei com o Neymar três vezes graças ao programa.
Caraca,
inclusive no Tri do Paulista, a gente ficou fora, né? Na comemoração, a gente tava comemorando no campo. Eu tava de cinegrafista, o Bruno tava fazendo a matéria. O Neymar que abriu, falou assim, deixa os moleque entrar. A gente entrou no campo.
Caraca.
E tem essa matéria no YouTube. A gente entrou no campo e a gente deu uma champanhe pro Neymar.
Cara, que da
hora. E aí ele ficou tentando abrir, não conseguia. E a gente fez mais ou menos a matéria nisso. Que lá em cima, no troféu, eles tavam comemorando. O Léo lateral, sim, pega e abre de primeira. Aí a gente, olha a experiência, né? Então assim... A gente cobriu muita coisa legal, e aí o programa acabou. Aí eu falei, bom... Aí eu comecei a trabalhar na... Aí morreu, assim, minha carreira humorística morreu. Nunca tive pretensão de... Nunca pensei nisso, né? De ter pretensão de fazer show, essas coisas e tal. E aí eu fui pra trabalhar na comunicação, né? Que eu já tava meio formado em rádio e TV. Fui trabalhar na Record e na Igreja Universal. Excelente... É.
Mas afiliado em Santos ou era aqui
afiliado
em São Paulo?
Em Santos. Afiliado em Santos.
Pra fazer exatamente o quê?
Na Record eu era auxiliar de câmera e na Record e na Universal eu fazia o áudio, operava o áudio.
Você recebia nota de 2?
Olha.
Você operava o áudio. O áudio não funcionava. Agora vamos recuperar esse áudio. Nós
eles têm mais ou menos a mesma base, né? De fala, né? Nós temos que deixar o áudio cada vez mais aprazível para que o fiel consiga entender a mensagem do Senhor. Aí eu falei, pô.
Acho
bicho.
Uma coisa muito legal de ser imitador é que o seu vocabulário cresce muito, né?
Você vai estudar. É assim, eu sempre falo, né? Todo mundo já fez alguma imitação, principalmente quando tá com raiva. E mulher. Porque a imitação, ela é seguida de um... E eu vou explicar por quê. Assim, quem tem namorada, mãe, fala assim... Aí eu tava falando com ela e ela disse o seguinte... Ai, sempre faz. E um ai, vai... Ai, ela não posso fazer isso. E faz trejeito, cabeça. Uhum. Então, é do ser humano mesmo isso. O cara mesmo, pô, eu tava lá pra fazer o negócio, o cara falou... Então, não vamos fazer a sua... Ele faz uma voz. Você faz uma voz inconsciente, precisa ser igual. Uhum. Mas você faz um trejeitinho ali. Então, é meio normal. E pra ser imitador, você tem que ser muito assim, 80% idiota, né? Porque quem é que vai ficar analisando o outro cara pra fazer a voz dele? Essa é a minha opinião. E eu me considero idiota. Não tô falando mal da classe, claro. E aí, eu fiquei nesses dois empregos, né? De manhã, eu ia pra Record. E na parte de noite, da parte da tarde e noite, eu ficava na Igreja Universal. Aí depois eu saí, fui trabalhar numa produtora de... Olha só como não tem nada a ver o negócio, tipo, uma produtora de casamento, aí eu ficava editando o casamento. E aí eu tinha uma graninha guardada, graninha, vai, 10 mil, 13 mil reais. Aí eu tinha duas escolhas, isso aí acho que era 2016, mais ou menos. Eu falei, ou eu vou embora pra fora, pros Estados Unidos... pra tentar alguma coisa lá, ou eu monto uma empresa aqui em Santos. Eu escolhi a opção mais idiota, fazer uma empresa em Santos. Aí eu fiz uma empresa que seria mais ou menos uma produtora. Uhum. Uma produtora que a gente fazia também o marketing digital. Por exemplo, você tinha lá um bar, ou você tinha uma loja de roupa, a gente tinha mais ou menos um estúdio, sabe, pra tirar foto, aquele estúdio branco. Uhum. E aí a gente fechava um negócio de 3 meses, a gente fazia toda a produção multimídia da tua empresa, da tua página, ia gerando resultado, você pagava um valor mensal e a gente ia gerando conteúdo. E aí começou a questão da polarização da política. Aí eu começava a observar o negócio, eu falei, que porra é essa, né, bicho? E eu não sabia merda, não sei merda nenhuma, né? Aí eu me olhei no espelho e falei assim, você é um bosta, você não sabe nada, você não tem que opinar em nada, você não sabe. Falei, então vou dar uma olhada aqui, vou pesquisar algumas coisinhas. Eu comecei a ler algumas coisinhas, alguma coisinha aqui, outra ali. Eu falei, pô, isso aí daria pra fazer um projetinho de humor sobre isso, né? Já que tá em alta e a gente tava no começo da empresa que não tinha tanto cliente, eu falei, olha, dá pra fazer um negocinho. Só que aí, como eu sempre gostei muito de humor nonsense, né? Simpsons, Monty Python, todas essas coisas que não existia, o Rick Morty que tem hoje, o Family Guy. Falei, vou fazer aqueles filmes lá, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Corra a Polícia, que é maravilhoso, Leslie Nielsen, Top
Sabe
Gang.
Sabe que a Polícia Vem Aí tem uma série, né? O filme é derivado de uma série, tem um seriado. Eu descobri, tipo, anos atrás, aí eu tenho em casa uns CDs assim, com os episódios. Sabia, é bem engraçado.
Era só o filme.
Bem engraçado.
Que eu assisti. E aí, eu falei, pô, então vou fazer o seguinte, porque eu nunca gostei muito de aparecer, não sou aparecido, não sou Robert, na linguagem do Pânico. Nunca fui o aparecidão, sabe? Falei, eu vou colocar uma roupa de Homem-Aranha e vou fazer as palhaçadas. Aí eu falei pra minha mãe, né? E aí, mãe, seguinte, tá duro, né? Tinha gastado tudo na empresa. Falei, mãe, eu vou comprar uma roupa de Homem-Aranha. Imagina, né? Eu vou comprar uma roupa. A senhora me ajuda a comprar uma roupa
Quantos
de Homem-Aranha?
Quantos anos que vocês têm com isso?
Isso aí 32. Eu tinha 20... 23, 24.
Pedindo 24. Dinheiro pra comprar.
Vou comprar uma fantasia. Mãe,
de um dinheiro aí. Vou pra quê?
Baile da Unisanta.
Vou comprar aqui, ô. Baile da Unisanta. Vou comprar aqui uma fantasia. Pra comprar uma fantasia do Homem-Aranha. Pra quem que você vai criar uma fantasia do Homem-Aranha? Não, eu quero fazer um projetinho aí. Tá bom, quanto é? R$700? O quê? Eu falei, puta, fudeu, né?
Mas ela comprou. Era homem de ferro.
Ela comprou assim. Mas isso aí eu vou te dar, mas vai ser a última, porque isso aí não vai dar retorno nenhum. Uhum. Eu falei, tá bom, mãe. Tá, beleza. Aí eu comecei a fazer o canal, comecei a fazer algumas paródias, comecei a entender melhor a internet, você vê aquele burburinho político, zoar aquilo ali, principalmente zoar a esquerda, que é uma coisa que eu adoro e nunca vou deixar de desgostar. Aí eu fiquei zoando, e o canal foi crescendo. E o canal foi crescendo, pro meu espanto, o canal foi crescendo. E foi muito natural, sabe? Não foi assim... Ah, eu daqui a um ano eu vou bombar.
Foi
não,
planejado.
Não, não, não.
E
não,
você
nada.
Mesmo fazia, tipo, escrevia o roteiro, fazia, eu editava, filmava?
Eu era Ed Murphy. Eu escrevia o roteiro, eu gravava, arrumava a luz, deixava enquadramento, escrevia o roteiro, editava e postava. Depois um dos meus sócios me ajudava com o enquadramento, mas assim, o grosso eu que fazia. E a coisa começou a tomar corpo e, naturalmente, os novos personagens foram vindo, dos antigos, desse espectro político, né? E aí foi se tornando, começou a chamar atenção. Aí eu tive contato com, com Nando Moura, tive contato com um monte de gente. Depois eu criei um quadro lá, que é o Show do Esquerdão, que iam os políticos de direita lá responder pergunta na fogueira, que os caras nunca iam ganhar. O Coppola foi lá. E aí foi surgindo a amizade, até que chegou o convite para participar um dia no Pânico. Aí eu fui um dia como convidado. Aí depois a Paulinha falou, pô, você tem como vim na bancada pra fazer a pergunta? Eu falei, vou, né? Tá morando em Santos aí. Uhum. Então era pá.
Ia e voltava.
Aí outro dia a Paulinha falou, não, o que você acha de você vir de novo? Eu falei, oh, vou de novo. E aí depois eu fiquei sabendo que, assim, eu tinha vendido a minha parte da empresa, porque eu tava me dedicando mais pro canal, né? Vendi a minha parte da empresa. E tava meio, eu falei assim, puta, o que eu vou fazer? Eu falei, puta, eu vou alugar um lugar aqui em Santos pra me dedicar a essa questão da internet, sim, né? Só que nesse exato momento a Paulinha me liga e fala assim, olha, vem fazer o Ronivon. Aí eu falei, vou, não tem problema nenhum, porque a Paulinha trabalha lá. Já... Não, fazer o programa. Ah, não, tá. Não é o personagem. Não. Ronivon é gente boa.
Ela sabia que ela também faz ela o vale do...
Ela trabalhava lá antes de terminar. Ah, ela só que antes passa aqui. Aí eu falei, tá bom. E eu já tava meio desesperado, né? Porque eu falei, caraca, eu tô sem empresa, eu tô sem trampo.
Mas o canal já tava dando uma grana nessa época?
Cara, meu canal nunca deu uma super grana, assim. Dava, assim, pouco. Não dava muito, assim. Dava, acho que o máximo acho que deu foi $2,000.
Uhum. Não, tá, quase o triplo do que dá aqui.
Ah, é. Aí eu falei, pô, eu tava meio... Aí a Paulinha, mas antes você passa aqui na rádio, porque era na Gazeta, né, o Ronivon. E a Jovem Pan é só se atravessar ali, né? É, na Paulista, só atravessar, né? Aí eu fui, aí ela, então, só antes passa aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu passei, ela falou assim, então, é o seguinte, o Jovem Pan tá com um novo projeto e a gente gostaria de ter você no elenco. Eu falei, porra. Aí eu falei, fudeu, né, cara? Aí, pô, fiquei super emocionado até. Eu falei, porra, me salvou, né, o negócio. Aí teve, sempre tem um negócio engraçado, né? Eu falei assim, antes de você sair, só dá uma passadinha lá pra falar com o Emílio que tá tudo certo, dá um joia pra ele, né? Que ele tava lá na rádio, né? Aí tava no break, esperei o break, aí eu falei, Emílio, beleza? Ele...
Fala, Albertinha, meu gatinho do Canal 3. Tudo certo.
Foi, pô. Aí foi assim que eu acabei entrando. E teve assim, teve a indicação do Mamãe Falei, ele até indicou pra ir lá.
Na entrevista. Ah,
na entrevista, até pra ficar lá também. Mas depois o velho, o que a gente chama de velho, né? O Emílio. O Emílio fala, não, quero você aqui e tal. E foi assim que eu fiquei lá. E aí...
Quanto tempo já faz, já?
Vai fazer dois anos em outubro, que eu entrei junto com o Marinho, né? Vai fazer 2 anos em outubro lá.
Você falou que fazia começou o canal pensando no lance político e tal. Quem que você... O primeiro que você imitou lá? O Lula, que é sempre o...
É, então, eu comecei com coisa bem básica, porque eu não tinha esses personagens antes. Os personagens foram vindo muito naturalmente. Eu fazia o Lula assim, meio mais ou menos, o Bolsonaro bem mais ou menos... E assim, eu fui pegando as coisas com muita... Foi muito, sabe? Não, nada planejado, mas tinha. E aí foi surgindo, por exemplo. Aí teve o Olavo de Carvalho, aí teve o Vila, aí teve Felipe Moura Brasil, aí teve Enéas, aí teve Alborguete. Aí vai somando, tinha o pessoal do Jovem Pan, Zé Maria Trindade, Augusto Nunes. E tinha outras figuras que não são do meio político também, né? A questão do Silvio Santos, que agora tá mais ou menos de Luciano Huck. Aí tinha também...
Mas era bem nichado, assim, a audiência, porque você faz uns personagens muito específicos.
É isso que eu ia falar, não é? Sim. É galera que ninguém faz, né?
Então, porque assim, na época que eu tava fazendo, esses personagens, eles estavam com muito destaque na internet.
Tipo... É porque, tipo, vários deles eu conheci vendo você imitar no Pânico.
É, aí muita gente fazia isso.
Foi ver, sabe?
Muita gente fazia isso. Por exemplo, o Karnal. O Karnal, muita gente fala isso também. Muita gente fala isso. Eu fui ver quem era esse careca que você imitava e eu vi o cara. Às vezes acontece isso. Mas eram pessoas que estavam ligadas mais ou menos nessa questão. Tinha a turma do futebol também, que eu fazia. Fazia o Milton Neves, o José Silvério, o Cláudio Zaidan, o próprio Casagrande. E aí eu bolei um meio que um news, onde eu falava as notícias. E o personagem comentava. E eu sempre fazia um fazer um contraponto do outro. Por exemplo, se tem o Olavo, tem o Vila. Aí tem um discorda do outro, entendeu? Sempre tinha esse negócio. E aí foi criando, e assim, os personagens foram vindo muito, mas muito naturalmente. E
tipo,
aí...
o seu roteiro lá fala, porra, casava um cara meio
isso,
assim, você via
isso, assim, que podia isso. Aí depois, aí, porque assim, eu não lembro, assim, tem uns que, assim, eu fazia o roteiro com a folha dos personagens, não é questão de vaidade, é pra não esquecer. Porque de repente, você esquece de algum cara que pode linkar perfeitamente. Entendeu? Então aí foi aí que eu comecei a fazer o negócio. E aí foi já no pânico mesmo, foi desenvolvido algumas imitações lá mesmo. Acho que bastante, né? Teve a Thaís Oyama que saiu. Teve o próprio Fefito. O próprio Fefito, que foi lá no Pânico que a gente começou. Que eu comecei.
Isso aí deu bastante barulho, né? Isso aí deu.
Foi logo no comecinho,
ele ficou,
né?
Ficou puto mesmo, de
ficou,
verdade?
Ficou, pô. Ficou bravo. Pediu a cabeça lá e tudo.
Como que foi que ele fala cabeça. Pediu a cabeça?
Eu tinha. Eu quero a cabeça do Alba. Não fico mais. Acabou tudo. Então, assim. Falei, pô, bicho. E o interessante dessa treta é que, assim, foi a minha primeira matéria no Pânico.
A primeira já deu treta.
Já estreou bem.
E nada a ver. Porque assim, foi a Gretchen lá, e a Gretchen é ligada no mundo de fofoca, celebridade, né? Falei, vamos fazer um Fala Povo, né? Pra quem não sabe, Fala Povo. A gente vai lá pra rua fazer umas perguntas pro povo, né? Daí eu fui de Fefito. E aí o Delari, né? Nosso querido Delari, produtor, um beijo pro Delari. Alba, você tem uma regata? Falei, lógico, eu sou de Santos. Santos é regata, bermuda e chinelo. E eu tinha uma regata salmão. Eu fui com ela. Aí sai na UOL. Humorista do Pânico faz. Como é que ele, a matéria quis dizer? Que eu usava roupa feminina. Pô, a roupa era minha! A roupa era minha, a regata é minha. Porra, eu sou de Santos, regata, monte.
Bom, mas o cara do UOL não tem que saber que você tem uma regata salmão também. Ah, né?
Mas era regata, não era aquela exageradaça, sabe? Se fosse um negócio, aquelas abertonas atrás. Não, era uma regata normal, só que salmão. E aí ele ficou bravo pra cacete. Eu falei, que isso, bicho? Assim,
será que ele não achou feia a regata e ficou ofendidíssimo? Eu nunca usaria uma regata salmão.
Cara, não faço ideia. Tanto é que ele nunca...
Você trombou pessoalmente, assim, de...
Já trombei uma vez. Posso levantar? Onde é que pega? Porque assim...
Olha ali, gavetinha, pra ele ficar no enquadramento. Você levanta a câmera.
Fica na geral lá, gavetinha.
Não, é que assim, eu fazer o meu contato que eu tive com ele.
Tá, pode fazer.
Posso fazer? Você sou eu aí, que tem um sofá na Jovem Pan. Tá. E a água fica aqui. Meu contato com ele foi esse, ó.
Abre mais a câmera.
Ele foi beber água.
Caralho.
Foi esse contato.
Uma troca de olhares.
Tava olhou pra mim.
Agora eu não entendi, porque assim, eu não denegri, não fiz nada. Porque assim, quando a gente cria, eu gosto muito de exagero. Gosto muito de exagero. Por exemplo, quando você fala com a fase do Casagrande, eu acredito que o Neymar tá jogando muito bem, né? Eu gosto desse exagero. Sim. Gosto desse exagero. É uma característica que eu gosto. Então ele, eu fazia... Gente, eu tô aqui com o Di Lopes, meu Deus, quantos homens bonitos! Sabe, você alonga alguma frase, você faz alguma outra coisa, meu Deus! E ele tinha o Zente, que ele fala assim com a linguinha presa, Zente... Empatia, ele colocava o Z depois de T. Então, gente, a gente precisa de sororidade. Empatia, ai meu Deus. Então, aí exagerava, não sei se é por causa disso que ele ficou bravo, Mas ficou bravo mesmo.
Não, aí, ficou um climão com o Morning e o Pânico na época. Foi essa, né?
Foi.
Começou
foi.
Aí.
Foi.
Cara, isso pra você foi um golaço, né? Porque é e o que o Pânico querer, ama. Cara. Tipo, a sua primeira matéria já deu um...
Ganhou o coração do Emílio.
E sem querer.
Mas, é, isso que eu, mas eu ia perguntar, mas você não deu uma, um cagaço assim? Falar, caralho, primeira você semana de job eu já meti uma dessa.
Não, assim, não fiquei porque assim, eu não fiz nada ofensivo pro cara.
Os caras compraram o barulho também. Sentiu,
é,
tipo,
não fiz nada ofensivo, entendeu? Não fiz nada ofensivo e o pessoal do Pânico da produção fala assim, ah, relaxa, pô. Você fez ali o personagem, entendeu? Uhum. Todo personagem eu faço dessa forma, entendeu? Por exemplo, até o Silvio Santos, nós estamos aqui com o Di Lopes. Ai, Di Lopes, tem que ter essa questão. Sim. Eu gosto dessa característica de exagerar mais.
Porque fica bem escrachadão, eu acho que
eu gosto,
uma característica, né?
E eu gosto do escrachado, sim, entendeu? Sim. Até gosto também do tosco. Então, assim, uhum. é uma característica agora.
O próprio Ceará, né? Quando imitava o Silvio, sim, também exagerava pra caralho.
Exatamente. Assim. É uma característica
a
que eu...
A Gabriela dele também ficou uma
Eu converso com ele, estamos aqui com o Di Lopes e ele fazia, como é que ele fazia? Que eu adorava, que ele fazia, eu converso com ele. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso fodido, cara. Sim. Eu gosto disso.
Isso faz muito marcar, né? Pegar o
sim,
personagem.
Sim, é porque você pega uma característica e você desenvolve e você cria uma caricatura e exagera em cima dela. É um personagem. Não quer dizer que você tá desqualificando sim, a pessoa. Sim.
E é legal que aí a sua imitação fica única, né? O outro cara vai ter a outra Marília Gabriela.
Sei lá, é, exato.
Mas o doido ainda é como as pessoas são, né? Porque o maluco caiu na pilha, tipo, do Pânico, né? Depois de tantos anos. Será que ele não se ligou que ia ser muito pior, cara? As pessoas ainda não perceberam isso aí depois de 20 anos.
É aquele cara que, assim, o Pânico é o seguinte... É aquele cara que pega... Se você dá um apelido, o cara pega uma pilha...
Já era.
Aí vai deitar e rolar em cima. Tanto em vinhetinha do programa, entendeu? Tipo, por exemplo, quando eu tava lá e não podia fazer... Tipo, mas nós temos aqui, eu falei assim, gente, mas só isso. E vira um bordão, porque todo personagem, ele vem com uma... Eu sou assim, quando eu começo a estudar um personagem, eu venho de uma frase ou de um bordão. Ou até uma palavra. O Fefito veio com gente. Uhum. Ele fala, não fala gente. É gente. Então sempre quando alguém ia, dava uma desmunhecada, gente. Ou vinha um cara forte, bonito. Estamos aqui com... Vou dar de novo exemplo. Estamos aqui com o Caio Castro. Gente, meu Deus. Então aí vira essa questão do bordão da frase também. Aí...
Mas isso, tipo, chegou, entre aspas, se resolveu ou foi passou o tempo depois...
Olha, você... Luiz Inácio Lula da Silva fala que eu não sei. Porque assim, depois que ele saiu...
Eu não sei de nada.
Eu não sei. Depois que ele saiu, eu não tive mais contato, não sei. Mas na época eu sei que ele ficou muito bravo mesmo.
Uma curiosidade, assim, não sei se você pode falar, porque te ver o Emílio, eu imagino muito, eu já fui lá na entrevista, é aquele cara do bagulho. Tipo, como que é ele quando dá essas tretinhas, assim? Tipo, o Alba, o Fefito pegou
eu
pilha, pediu minha
cabeça.
Você falou, cara, você chegou a falar pra ele, mano, o maluco pediu minha cabeça. E aí, Emílio, como que é ele nesse momento?
Ele fica no celular, assim, eu amo ele, velho. Eu amo, velho.
E aí, Albeta, tá aqui na UOL, hein? Sucesso, hein? Que sucesso, hein, Albeta? Tá na UOL aqui, ó. Maravilha, sucesso. Aprenda com o sucesso, Albeta. Começa assim.
Ele lida com o negócio como um negócio. Ele sempre vislumbra muito na frente. É um gênio. Assim, eu fico lá na rádio, sempre, todo dia eu aprendo com ele. Ele, assim, é um mestre. Ele sabe. Porque da onde vem a questão do render o bloco? Eu posso até encaixar isso nessa tua pergunta. Como é que fica o Emílio? Ele tá pensando em como ele vai render isso e vai fazer disso uma novela para fazer um entretenimento. Ele sempre tá pensando dessa forma. E quando você pensa que você tá junto, ele tá uns 5 passos na frente. É de outro planeta.
Cara, eu gosto muito de
é de outro planeta.
Pensando nisso, do jeito
é de
que ele conduz,
planeta.
É muito
é de outro planeta.
O cara faz o roteiro na hora ali.
Sim. É muito... Ele tira um negócio... Eu nunca esqueço, assim... Um dia que ele tira o negócio, ele sabe de onde ele vai tirar o negócio e vai e cria um show de uma coisinha. Eu nunca esqueço quando o Rica Perrone, perdeu o Instagram dele, aí ele foi lá no Pânico explicar por quê. Ele, não, não vamos ficar por baixo aqui, não. Qual é o teu Instagram aí, ó? Vamos todo mundo se inscrever lá. Aí começou, ele pegou esse fragmento e transformou. Vamos ver quanto que sobe. Aí foi indo pra 50 mil, 60 mil seguidores do Henrique Capegoni. Então ele pega um fragmento da informação, transforma no entretenimento pra render o bloco. Então, assim, não tem dúvida nenhuma, não é questão nem de opinião que o cara é um gênio da comunicação.
Eu gosto muito quando ele faz o advogado do diabo e o convidado não percebe, que ele não saca. Aí o dia que foi os terraplanistas... Foi muito maravilhoso. O cara dança. Não, gente, temos que respeitar. Não, mas conta mais. O que é?
E é um mestre de entretenimento, cara. É um entertainer ali
Na TV mesmo. Sim. Às vezes os caras ficavam, tipo, um mês pra revelar alguma coisinha.
É, então.
E o programa no Pânico na época tinha, sei lá, 3 horas de duração. E os caras ficavam daquilo, do primeiro bloco até o final. Isso. Segurando. É. Ah, não, só a semana que vem.
Passava a primeira parte da matéria.
Os caras sabem fazer render muito.
Ah, só pra gente continuar aqui do Pânico, chegou...
Faz uma narração do Zé Silvério anunciando a Banoff, que chegou.
Chegou aí do iFood.
Qual é o nome, Dodô?
Banoff.
Estamos chegando aqui com a Banoff. E olha só de lá, Pedro. Lá, Santista, e a Banoff vai pra ele, vai pra outro, vai pra esquerda, vai pra direita, corta... Cai, é falta! Cláudio Zaidan, como é que foi essa falta?
Olha, Silvério, realmente foi falta. Acho que merece que até cartão amarelo. Neymar tá jogando muito.
Neymar tá acabando com o jogo. A seleção brasileira precisa dele. Eu adoro esse time da Bandeirantes.
Cara, é muito bom.
Cara, essa época que eu te falei de 2010, que o Santos tá arrebentando, eu lembro de um jogo que era na Viraense e tal, mas assim, o pessoal tirava sarro, né, de nós.
Uhum. Não, mas 10-0 na Viraense. Aí vinha o Corinthians, era 1-0. Mas faz aí os 10.
Uhum. E até teve um dia do Zé Silvério. Tava 8-0 pro Santos. E lá vai o Santos. Tá cheirando gol, hein, Zaidão?
Olha, o Santos tá muito ofensivo, né? Realmente o time do Dorival realmente encaixou a peça.
E lá vai o Santos, vai bater o ganso e é gol! Cuidado com a garganta. Gol! Não aguentava mais. Ai, da garganta. Gol! Não aguentava mais.
Muito
aí,
bom.
Pelo amor de Deus, vou ter que colocar uma outra pessoa pra narrar aqui, Zaidão. Que o pessoal falava, né? Que pelo amor de Deus. Né? O Ulisses Costa fala, puta, vai ter o jogo do Santos, já tomava aquele própolis.
Que
já.
O Ulisses é o gol longo, né? Ele é o que é o mais longão.
Eu adoro o Ulisses como narrador também. Gosto pra cacete.
Aliás, chegou a Banoff, agradeceu o iFood, tá o QR Code na tela. Faça o seu pedido, tem promoção aí no primeiro, para novos usuários, primeiro pedido, apenas 99 centavos. O Murilo estava falando da televisão.
Não posso encomendar, não?
Claro.
Pode, vai.
É muito bom, tranquilo. Mano. Experimenta a Banoff. Experimenta.
Vou começar a recuperar esses 10
quilos que eu perdi agora. Não, o que eu tava falando sobre o Pânico na TV era isso, que os caras tinham eles tinham esse dom de fazer render o negócio. E o Emílio, eu gosto muito, já vou puxar o assunto da treta. Você tava no dia da treta? Não lembro.
Qual delas?
Da última aí que os caras saíram no soco.
Lógico, eu tentei parar lá o gigante, o pianista, pô.
Você foi pra separar?
Me fudei. Se você pegar o vídeo, não me gravando, é claro. Mas se eu não vou, se eu não paro ali, mano, os caras se matam. Porque eu era o último.
Ah, eles não iam conseguir se matar. Eu vi um jeito
aquela força
tentando assim, socar
mas tô falando
outro,
assim, de cair um em cima do outro, entendeu?
Se machucar real, né?
Porque eu era a única barreira ali que poderia fazer alguma coisa. Então eu segurando ali, eu consegui segurar um pouquinho o Tomé, se você for ver o vídeo. Porque se eu não faço nada e fico sentado, malandro, os caras se... Um voa em cima do outro, aí...
Talvez esse foi teu erro, né?
Então, muita gente me criticou. Muita gente me criticou por conta disso.
Ele tava falando
do
Emílio nesse momento, é maravilhoso, que ele dá a carinha dele, ele só volta ele fazer.
Porque na hora que vai pro comercial, tipo, o último segundo, assim, que mostra a cara dele, ele tá rindo.
E o Morgado botando
o Morgado fazendo ratinho, e o Emílio tá rindo, sentado na cadeira, e foda-se.
É muito maravilhoso.
Entendeu? Cara, é maravilhoso, eu acho maravilhoso.
Mas eu vou te falar que eu esperava mais do Marinho, viu? Aquele soquinho que ele foi dar foi deprimente, ele muito triste.
Mas assim... Quando o Tomé levantou, pô, o cara tava do outro lado. Eu falei, não. Aí ele veio perto do Emir, eu falei...
Não é possível. Porque aparentemente, parecia que... Até o Morgado falou quando veio aqui, que era o André que iria pra cima, porque o André tava falando, não tava... quanto puto, ele, já. Ele tava ficando nervoso porque ele não tava conseguindo falar as palavras difíceis que ele fala. Porque ele tava falando mais. É, ele tava começando errado no português, então ele tava perdendo a linha.
É porque ele começa, né? O Marinho.
Ele tem, saltando vermelho.
Ele tem um jeito, ele. Fato é que nós estamos aqui com o preâmbulo aqui, porque a bigorna da realidade sempre se aplica conosco. Eu queria saber da sua compreensão dessa arte moderna, que é a atitude. Ele faz a pergunta do jeito mais difícil.
O discurso do Bial, que não tem sentido.
Ele faz a pergunta mais, do jeito mais difícil. E eu falei, não. Eu assim, o Tomé que levantou. Quando o Tomé levantou, eu falei, não, o cara não vai cruzar ali o cenário inteiro. Não é possível. E foi. Eu falei, caraca, bicho. Mas poderia ser pior ali o negócio.
E depois, quando vai pro intervalo?
Foi pro intervalo.
O que rolou nesse... O que a gente não viu?
O Marinho foi... Ficou numa salinha conversando com os produtores e a galera tentando acalmar.
Calma ele. Tava nervoso, muito cara, nervoso.
E o Tomé, eu não sei. O Tomé foi embora. O Tomé foi embora, eu não sei. Não vi mais o Tomé. Mas assim, é aquele negócio. Foi bom pros dois. Os dois estavam aparecendo em todos os lugares aí. Uhum. E os seguidores dos dois acompanham e vai reverberando. É.
A polêmica rende.
Mas foi bom pra caralho pro Morgado também.
O Morgado foi genial.
Foi genial.
Foi o cara que mais se beneficiou dessa treta.
E mais genial foi as declarações do Marinho. Porra, tô brigando com o cara. O cara trabalha comigo, meu parceiro. Ficou lá sentado, pô. Vai me ajudar? Quer dizer, ele tava em toda a briga lá, ele tava assim, tava olhando pro Morgado, assim, ó. Assim, mas, assim, o Morgado, ele fez o humor ali de praxe. E o foda, cara, é que o Reginaldo também, monstro do áudio, na hora que... É no mesmo segundo que começa a música do Ratinho.
É muito...
E a música do Ratinho descredibiliza qualquer coisa, cara. Se você coloca, pelo amor de Deus, você coloca Torres Gêmeas com a música do Ratinho, você ri, cara. Você descredibiliza qualquer coisa a música do Ratinho, cara. Você coloca qualquer coisa com a música do Ratinho, você dá risada, cara. Porque é um negócio muito maluco. E o Reginaldo, ele foi no... timing do negócio. E foi aquele negócio que deu tudo certo. Foi a confusão lá, eu tentando segurar o Tomé, o Sammy perdido, o Zuckerman vem só depois, vem o Emilinho, o Delari, pra segurar o Marinho, o velho rindo e o Morgado fazendo ratinho.
Mas será que o do Morgado, ele mandou o ratinho pelo sedentarismo de não ter que levantar?
Não, ele já
foi
sabia.
Foi pela piada.
Ele foi pela piada e ele tá certo.
Tanto que ele tava com o bagulho já, né? Ele já tava meio que... Ele tava com o bagulho, com o pau do lado, ele já tava metendo os ratinhos
e
lá.
Por falar em treta...
Pô, isso aqui é maravilhoso, né, cara?
É muito bom.
Porra, bicho.
É melhor que buceta.
Bem melhor.
Pode pegar um pouquinho de água
ali? Claro.
Essa tacinha ali. Diga.
Quando é que você vai entrar na treta do Torinho?
Cara, essa treta do Torinho, os caras tão me cobrando. É que assim, os dois ali, eles têm uma treta pessoal. O Morgado e o Marinho.
Não é só o Torinho, tem a mina lá também, que eles estão brigando.
Não adianta falar que não tem aí vocês dois, que tem sim. E aí, assim, é foda eu entrar no meio disso aí, né?
Assim,
eu tomo
incrível.
De graça. Eu tomo de graça.
Depois os três se matando se matando pra saber quem é, daí você vai depois.
Mas é aquele
melhor.
Negócio do Torinho. Torinho é maravilhoso.
É muito bom.
Pablo Spire é maravilhoso. Só que assim, eu vou pegar, tenho que pegar um pouquinho a imitação dele. Eu sempre falo, né? O cara que pega primeiro, que foi o caso do Morgado, não tem o que fazer, entendeu? O primeiro é o primeiro, entendeu? Não tem... Você pode até fazer... É difícil fazer melhor, assim, porque na sua cabeça já tá o Morgado.
Uhum.
Pelo menos na minha. Já
que foi
tá
o primeiro que você viu
já
fazer.
Tá, pelo menos na minha. Uma coisa é o cara fazer, outra coisa é eu fazer sem saber do cara, uhum. Entendeu? Uhum. Não sei se ficou claro.
Uhum.
Eu não tenho referência dele. Eu fiz eu aqui. Por exemplo, se eu fizesse o Vila, um cara lá de Minas tinha um Vila também. Aí não sei, entendeu? Uhum. Agora, como já tem a referência dele... Eu ainda não vi o Torinho do Marinho. Então, mas assim, Se é pra participar do negócio, vamos participar. E vamos com tudo. Porque eu também quero ganhar o negócio. Quero sair por baixo. Então vamos ganhar o negócio. Mais difícil bater o do
E fica do meio que nessa, até o Danilo lá no dia que foi lá, ele ficou aloprando, né? Falei, Emílio, você não acha que tem muito imitador aqui? Ele fica zoando, fica botando pilha. Vocês ficam nessa pensando, caralho, tem que... O primeiro que fizer, garantiu, né? É minha imitação. Tem meio que essa regra entre vocês, assim?
Cara, eu não tenho, assim, essa regra, porque... É lógico, quem faz... Assim, o negócio não é nem quem faz a imitação. É quem vê a caricatura, quem vê um personagem com potencial de caricatura. Por exemplo, o Vila não é um cara conhecidão. O Torinho também não. Mas você potencializa na imitação... Não é que você faz a pessoa ficar mais conhecida, mas você potencializa o personagem que deixa as pessoas curiosas para saber quem é. Então esse é o negócio. Você, às vezes você pega um vereador. Às vezes você pega... sempre vai mirando, né? Presidente, senador, deputado. Mas às vezes tem um prefeito lá de uma cidade que fala de um jeito que vira um puta personagem teu. Uhum. Entendeu? O Emilinho, né? O Eric, né? Que a gente faz o Mais Um Podcast lá. Eu, o Índio, o Delário é o Mais Um Podcast lá da Jovem Pan. Aliás, os senhores estão convidados.
Vamos. Mais um podcast.
Mais um podcast.
Por que será que eles escolheram esse nome?
Mais um podcast. Aí, assim... O que é que a gente tá falando? Esqueci completamente.
Tava falando do...
Da
imitação, de como você...
Que não é conhecido, talvez você ache.
Às vezes você... Esse personagem... Ele vira o teu principal personagem. Sendo que não é aquele big, big, big. Entendeu? Eu acho que esse é o negócio. Você pegar a personalidade, ou uma pessoa que tá aparecendo, ou uma pessoa que tem um podcast, ou sei lá, alguém ali, e aí você transforma essa pessoa num personagem. Esse que é o maior desafio. Porque você mirar em grande, eu vou imitar o presidente. Legal, já tem uma galera que faz o presidente. Mas também tem um revés disso aí. Por exemplo, se eu chego pra vocês e falo assim, ó, olha, galera... Eu tenho um Paulo Guedes. Ninguém lembra a voz do Paulo Guedes. Então tem isso. O cara também ele tem que ajudar. Ele tem que ter uma característica.
O seu, qual que você acha que é o seu personagem assim que você fala? Esse aqui é o tipo. Sempre vão lembrar de mim quando.
O Vila. E assim, o Vila. Assim, não é um.
É muito bom.
Entendeu? Não é o assim.
Como é que ele reage com a imitação
sempre? Ah, ele sempre tratou super bem. Falou assim: ô, garoto, tudo bem? Como é que tá? Vai lá fazer o personagem. Vai me imitar, né? Vai me imitar tranquilamente e tal. Então, assim, o próprio Vila, ele é um cara. Que assim, ele não era conhecido. Pelo grande público, acho que muita gente não conhece, não tô desmerecendo. Mas é que assim, não é uma figura extremamente popular como o Silvio Santos.
Ele é de nicho.
O Luciano Huck, né? Então. O Luciano Huck, etc. Então, aí, mas assim, o personagem é fantástico na questão do vocabulário, na questão da voz, na questão do jeito. Então você vai construindo isso pra ser um personagem que entre no teu hall pra que quando você faça algum show... Alguma peça, algum esquete, ele entre com força, entendeu? Mas é difícil.
E o personagem, o que você falou no caso do Vila, é que ele, né? O personagem já tem um universo rico, né? Ele já tem um universo que te favorece muitas coisas, assim, né? De sotaque, de vocabulário, de coisas assim.
O vocabulário do Vila, por exemplo, ninguém xinga o Bolsonaro melhor do que o Vila.
Como é que o Vila xinga?
Ele tem vários, fala assim, ó. Vamos lá, ele fala, olá. Estamos começando aqui o canal do Vila, aqui vamos às notícias iniciais do Mandrião, né? O Mandrião, sim, o Beócio, que não gosta de estudar, não sabe ler, é um vocabulário de 500 palavras, nunca leu essa de Queiroz, é inacreditável como tem demência, é um sujeito endemoniado esse, é um sujeito completamente endemoniado, incapaz, é inepto. Então assim, ó, vai!
Eu gosto que o Vila vai de 0 a 100 muito rápido.
Vai mesmo, e fica pior às vezes ainda. Ele fica vermelho. Aí você fala, pô, esse é um personagem legal pra caramba.
Ah, putz, teve uma vez que o Vila de verdade, ele mandou uma pergunta pro Haddad, que foi muito maravilhosa isso, né? Você sabe com certeza que ele...
Esse vídeo eu vejo uma vez por mês.
Qual que é? Eu não vejo aí.
É assim, ele trabalhou o Haddad lá no Jovem Pan. É maravilhoso. É uma peça de humor incrível.
Maravilhoso.
Ele é assim... eu queria fazer uma pergunta pro senhor, né? Acho que ele é prefeito, né, na época. O senhor é prefeito de São Paulo, né? Estou com o cronograma aqui do senhor e consta aqui que o senhor não trabalha no período da manhã. Eu queria saber se tem algum problema, se o senhor não gosta de trabalhar de manhã, se o senhor tem alguma doença, que explicasse e tal. Aí começou. O senhor está desinformado, eu trabalho assim.
Mas aqui no relatório o senhor não trabalha de manhã. De manhã o senhor não trabalha. Aí o cara vai continuar falando, Haddad, ele está na agenda. Aí ele vai pontuando, ele. Não, porque o senhor não trabalha. Aí tá na, não, o senhor não trabalha, na parte da manhã não trabalha. Aí ele, o senhor está sendo processado. Aí o Vila assim, ó, por quem? Aí ele, por mim. Que, pelo senhor, não chegou nada na minha casa ainda. É mentira. Eu digo que é mentira, que não chegou nada na minha casa e o senhor não trabalha de manhã. E fica inteiro. E ele fica sublinhando. Ele, okay, aí ele, o senhor vai deixar eu falar? Ele, ok. Aí ele fica, tá. Tudo bem. Eu li olhando pra baixo assim, ó, ok. Aí quando ele acaba de falar, o senhor não trabalha.
Maravilha,
pô, isso é maravilhoso, vídeo, né? Entendeu? Pô. E a gente gosta disso, né? Eu adoro essa parte do show, dos jornalismos, da briga. Não é nada só pela briga, é como a briga, né? O cara começa o negócio.
Ele se apegou num ponto.
Isso, ele pegou num ponto. É, mas aqui, né? É um oficial aqui, o senhor não trabalha na parte da manhã. E o outro fica puto, né? Lógico que eu trabalho, eu fiz isso. Mas aqui não consta nada. Aí o outro vai falando, não trabalha de manhã. O senhor tem preguiça.
É muito surreal que o Haddad fica tipo, não acredito que eu tô passando por isso.
Igual quando o Bolsonaro foi lá. Quando o Bolsonaro foi lá também, que os dois foi 20 minutos assim.
Os dois trocando.
E aí ele assim, ó, não, o senhor é completamente despreparado, não sabe de geografia do Brasil, os dois falando, e foi expulso do exército, o senhor é expulso do exército, não tem condições de falar pelas forças armadas, sabe, deveria ter respeito. Aí tem isso, mas o senhor foi expulso do exército, aí pega um negócio que desqualifica pra cacete, é muito bom, né?
Ótimo.
Cara, pô, você foi expulso do exército, velho, acabou, você acaba a discussão.
É a discussão dos palmeirenses, não tem mundial, mas não tem mundial, acabou a conversa.
É isso mesmo,
o cara vai ficar expulso. Mano, vai ganhar uma Libertadores, ganhando 3 títulos em 3 meses, mas não tem mundial. Aí acabou. É isso. Não tenho o que falar depois disso.
Caralho, muito bom.
Você é um cara que lamenta não ter o programa na TV? A gente tava também conversando com o Morgado disso, porque o Morgado estourou muito com o do Master Trash quando ele apareceu. E, pô, você ia ter muito personagem pra fazer, provavelmente, se tem no programa na televisão. Você acha que caberia ainda um Pânico hoje em dia na TV?
Acho. Acho porque... Aí muita gente pode discordar de mim, mas não tem problema discordar de mim.
Sim.
Isso é uma coisa que acho que poucas pessoas entendem no mundo ainda, principalmente na internet, que não tem problema se discordar. Mas o Pânico hoje, como o Pânico ele também tá nessa veia de política, porque também política tá em tudo. Pô, tô até na Copa América política, pô. O STF vai decidir a Copa América. Enfim, eu acho que cabe porque seria uma mistura do Pânico com o CQC. Porque a gente entraria... Por exemplo, eu seria maravilhoso nessas manifestações. Beleza, perigoso e tal. Mas você coloca o Morgado ou o Marinho numa manifestação dos petistas. Ou você me coloca de Vila.
Uhum. Você
me coloca de Fefito na manifestação do Bolsonaro. Ah, puta matéria.
É.
Puta matéria. Vai apanhar? Vai não? Matéria.
Mas é.
Entendeu? Porra. Então dá pra você pegar muita coisa desse cenário político, pra você também escrachar os caras.
A gente conversou também disso do próprio CQC, eu acho que talvez seria. Sim. Hoje em dia, porque nunca teve um momento tão... O país tão politizado, assim, tão radical de todos os lados, as pessoas se importando muito com isso. Então, eu acho que daria muita audiência, assim, teria muito
pânico. Você não acha que esse tipo de matéria caberia no Pânico hoje? Porque o Pânico, além da rádio, é puta sucesso no YouTube e tal, é um programa audiovisual, né?
É, assim, eu acho que sim. É que depende muito da produção, né? Do, uhum. Do tamanho da equipe. Eu não sei se hoje teria essa possibilidade.
O que aconteceu que voltou pro estúdio antigo? Ou não, é só por...
É uma reforma.
Ah, tá.
Eu também, Lula novamente. Não sei de nada.
Não sei de nada.
Eu sei que tem uma reforma onde tá acontecendo o vai ter uma reforma, Jovem Pan vai ter Jovem Pan 24 horas.
Uhum.
É o máximo que eu sei. E sei que tá reformando aí por conta dessa reforma. Lá em cima a gente desceu lá pro 14, que é o 14. O clássico fica no 14, onde a gente fazia era o 20.
Que eu vi que... Assim, rumores, né? Saiu lá que a Pancipá pegava o espaço da Loading, né? Que fechou na TV aberta, né? Isso era tipo um Panflix TV aberta, assim, o tempo inteiro.
É,
assim.
Eu torço pra que seja, né? Eu torço pra que seja. E eu acho que, assim, cabe. Dá pra fazer, assim, bastante coisa.
Você é contratado da Jovem Pan ou do programa, especificamente? Ou é da... Ou não tem essa diferença? Ou você não, também não faz ideia? Cara,
sabe isso. É, eu tô imaginando.
Só rola um pix.
Não, mas acho
conta.
Que da rádio, sim. É, da rádio. Mas assim, eu acho que cabe, assim, muita. Aproveitar essa polarização que tá em todos os lugares. Pra, ou você faz um humor, você pode fazer uma matéria ou um quadro de humor e você faz um humor pra incomodar, que eu acho que é o mais legal de todos, entendeu?
Ah, mais com política, né?
Então. É, assim, vai lá de. Porque eu sempre. Eu gosto do Vila porque o Vila não gosta de ninguém. Então ele é um coringa.
Isso é ótimo.
Ele é um coringa.
É o genocida, o obtuso, e do outro lado é o bandido de São Bernardo do Campo, o maior ladrão da história.
Então, assim, ele não gosta de ninguém. Então daria pra você fazer várias coisas, fora os personagens tanto do Marinho quanto do Morgado. Sim. Também. E quadros que a gente poderia fazer, como tinha lá no Pânico, aqueles quadros. Tinha os quadros lá que eu adorava, tanto da Gabi Herbs até o Eletrocutado do Carioca, etc e tal. Daria. Não, eu torço pra que um dia a gente consiga fazer novamente esses quadros, que eu acho que são incríveis.
E da onde que veio essa paixão nerd, mudando radicalmente o assunto? Porque você tem a loja, né? Você
tenho.
Tem as imagens, explica tenho, pra gente.
Tenho. Eu tenho uma. Eu e o Gabriel, a gente, inclusive, esse moletom do Tanjiro. É do Demon Slayer, que tá na Netflix, vocês gostam, vocês podem assistir.
Cara, você é muito nerd mesmo, assim, eu não sou não, desse ponto, assim.
Eu curto, assim, muito.
É que
assim,
nerd foi pra frente.
Eu e o meu irmão, a gente pegou a fase da Manchete, né? Total. A gente
Cavaleiro.
Só tinha Manchete em casa, então... Quando me mudei aqui pra São Paulo, eu aluguei um apartamento de 2 quartos, aí o outro quarto ficava vazio. E eu sempre ligava pro meu irmão. E aí, Gabriel... Pô, tu viu aquele filme lá? Tu viu que vai sair? Tu viu o negócio que vai sair e tal? Falei, pô, por que a gente não cria um canal? Cria um canal, faz aqui no quarto vago aqui de casa. Não tem problema. A gente começa a divulgar. E aí, tá dando super certo. O canal vai fazer 5 meses. É 6 meses o canal agora.
Como é que chama o canal?
Linhagem Geek.
Linhagem Geek.
E a gente tá sorteando um Aioro de Sagitário, que aí você pode... Não sei se tá na tela ou é tá aquelas imagens.
O Will vai botar lá. Agora.
A gente tá sorteando. É só seguir o arroba Linhagem Geek. É um boneco do Aioro de Sagitário.
Olha, por a tela, velho.
Tá aí, 1.200. Vale 1.200 reais esse boneco aí.
Custa
a gente
nada,
que hoje é um action figure, figura de ação, né?
É boneco que fala.
É, boneco a gente. Boneco a galera
vai ser 50 reais.
Vai ser cancelado.
Mas, vai ser cancelado pelos colecionadores. Mas assim, com uma.
Saber que o Fefi tá um grande colecionador, vai ficar puto.
É, esse mesmo, ó. É uma figura de ação com uma parceria que a gente fez com a SCAD Toys, que é um pessoal que lida com os colecionadores. Eles contam histórias maravilhosas. A gente fechou essa parceria. Eles falaram que o pessoal vai lá com uma lupa e com lanterninha pra conferir a pintura. O negócio é tenso, mano. É, o negócio é tenso. Um abraço, pessoal da SCAD Toys. Aí é só pra você, se você quiser. O sorteio é terça-feira, próxima terça-feira. É só entrar no arroba Linhagem Geek no Instagram e se inscrever e ver lá as regras do sorteio no post do Aioros do Sagitário, que é do Cavaleiro Zodíaco. E essa pegada nerd, assim, eu faço com meu irmão, mas é uma coisa que eu faço com ele fora do ar.
Na vida, né?
Na vida, desde moleque.
Aliás, você deve saber, eu vi esses dias alguma notícia falando que tem um trailer do Homem-Aranha pra sair, né? Agora,
tem.
Né?
É o Homem-Aranha 3.
Sim.
Homem-Aranha 3 do UCM, que é o universo cinematográfico da Marvel.
É o do Aranha-Verso, né? Que é o que tá todo mundo esperando, pelo menos.
E aí é o seguinte, bicho. Esse Homem-Aranha 3 aí não pode errar, meu. É o pênalti final de Copa do Mundo. Não pode errar, porque... Estão falando que a Disney tá fazendo um puta suspense, que vai ter o Tom Holland, o Andrew Garfield e também o Tobey Maguire, né? Que foi o primeiro Homem-Aranha. O primeiro, o segundo e o terceiro.
E o William Defoe como o Duende Verde.
William Defoe
como
Duende Verde. O Alfred Molina vai voltar como o Dr. Octopus. E, assim, parece que vai ter o Abutre também, que é o... Eu esqueci o nome, que foi o... Foi o Batman, Michael Keaton.
E o Electro também.
O Electro também, o Jamie Foxx.
Então, assim, fazer o Guerra Civil
é o de cada filme, né? É o vilão de cada filme.
E assim, tá todo mundo... Foi aniversário do Tom Holland outro dia, foi semana passada. E a galera achou que ia... A internet bolou que o trailer ia sair no aniversário. E ficaram putos. sentiram traídos.
Os caras inventaram
cancelar a Disney. Aí, porra, bicho. Ah, maravilhoso. Não, isso, a internet, olha, a internet, é um olha, a internet ela tá se superando.
Os caras inventam notícia. Aí a pessoa tem a obrigação.
E porque... gente que faz vídeo. Eu me senti traído porque eu achava que o trailer sairia hoje. Fiquei o dia inteiro esperando, dando F5 nos perfis da Sony e da Marvel, respectivamente. Eu falei, caralho, bicho. Então, eu não sou desse... Esse é o nível ultra. Esse é o ultra. Mas, assim, a gente curte muito esse... A gente tem muito HQ, a gente tem mangá.
Pra você, qual o melhor Homem-Aranha? Qual o seu preferido?
Cara, difícil. Mas, pra mim, é o primeiro mesmo. Do Tobey Maguire. Pra mim é
eu gosto do Tobey Maguire, mas do segundo filme. Eu acho bom pra caralho o segundo filme.
Ah, não. O Homem-Aranha 2, pra mim, é um dos melhores filmes de herói. De todos os tempos, do Dr. Octopus,
é.
Né?
É que pra mim o primeiro Homem-Aranha marcou muito pela época.
Pelo assim. Pelo 2002, Duende Verde também. Foi
2002,
muito...
ano da Copa do tempo.
Pode crer, mas eu gosto do Tom Holland fazendo... Só que pra mim os filmes dele são os piores. Eu acho o pior do filme, o solo... Nas participações dos Vingadores.
Ah, eu não acho pior que o do Garfield.
Não mas... acha? Eu gosto do Garfield do segundo também. O primeiro eu acho meio...
Tal. É que a roupa do segundo, do Andrew Garfield, é animal.
É muito foda.
Oh, e o filme, roupa, eu lembro, foda. Eu tenho uma lembrança de ver esse Homem-Aranha do Garfield no cinema, e o filme começa com uma cena feita pra você assistir o 3D no cinema, que era ele pulando dos prédios, assim.
Ah, não,
aquilo ali já impactou pra caralho.
Tem uma cena de ação muito foda. Eu achava muito bonita a direção de fotografia desse filme. No final, que ele vai dar uma porrada no rino com o bagulho do bueiro, o jeito que a câmera é muito foda. Isso era animal mesmo.
E assim, a expectativa pra esse Homem-Aranha 3, porque assim...
E foi um triste, né? Foi tipo, a mina morreu lá.
A Gwen Stacy.
É, porque foi... Dificilmente você vê uma coisa triste acontecer nos filmes da Marvel. Então esse quebrou um pouco isso,
exatamente.
Tá
ligado? E assim, esse filme do Homem-Aranha, esse 3, é porque assim, eu tenho um ditado que eu uso lá no canal com meu irmão. É sem Tony Stark, sem Mundial, malandro. Você não ter o Robert Downey Jr. e não ter o Cava Fase, é você tirar o Diego e o Robinho em 2002. É.
Aí eu posso usar essa analogia. Sim.
Tirou o Neymar e o Ganso de 2010. É. Então, assim, você tem que...
Tem que vir outra, surgir outra safra aí.
Mas aí, é aquela pergunta, o raio cai de novo?
E pior, mas sabe o que eu acho? Que a Disney, particularmente, tem uma carta na manga muito boa, duas, na verdade, que na minha opinião não foi tão bem explorada, apesar que o Wolverine é muito bom. Como é o nome do ator?
Hugh Jackman.
Muito bom. Mas eles vão poder introduzir o Wolverine e o Quarteto Fantástico, que o Quarteto Fantástico até hoje não acertaram. Então, esses dois podem dar um gás pra...
Meu querido de Lopes.
Mas eu acho que o Quarteto seria pro tipo, médio e longo prazo. O Wolverine seria de imediato. Assim,
meu querido de Lopes, você tirou palavras da minha boca em vídeos que eu já coloquei na linhagem.
Jura? Juro que eu nunca vi. Que
o Quarteto Fantástico é... Não pode errar esse Quarteto Fantástico. Porque assim, na HQ, o Quarteto Fantástico meio que... Tudo é derivado do Quarteto Fantástico. É muito importante. Por exemplo, os Eternos agora. Vai sair o filme dos Eternos. E são os Eternos que derivam o Fator X. O Fator X é o que começam a surgir os mutantes. Se eles abordarem esse Fator X no filme, você já pode ficar de olho aberto que eles já estão preparando ali o terreno pro X-Men. Mas esse Quarteto Fantástico, que é o último a sair dessa nova fase, é aquele filme...
É o último, já é...
É o último. É aquele filme que não pode dar nada de errado. É assim...
E tem alguma coisa do Wolverine especificamente? Fala alguma coisa, tipo... Nem ator, não tem definido nada,
não,
né?
Nada. Mas porque assim, vai ter que ter.
Porque o Deadpool também já tá agora com a Disney. Tem uma puta chance de também botar um filme, de repente, dos dois. Tá
ele, é o personagem, ele é o X-Men mais bem desenvolvido, o Deadpool. Desde que continua nesse universo da Marvel. Uhum. É o Deadpool. Ele é o personagem mais bem desenvolvido desse...
Não vai ter que trocar de ator, né? Porque o Hugh Jackman, não sei se... Acho que não volta.
Acho que não volta. Mas assim, o que eu gosto da Marvel é que eles são muito bons em casting, meu. É. Eles são bons em casting, cara. Eles acertaram no Homem-Aranha, acertaram no Homem de Ferro, acertaram no Capitão América,
e
acertaram no Thor.
O que eu acho foda desse acerto é que o Homem de Ferro não era um herói popular.
Exatamente.
Quando foi lançado
o
filme.
Isso que eu acho que pode acontecer com o
Quarteto. E aí acertaram muito o ator e virou tipo o principal personagem de uma coisa que não era, né? Quem é um pouco mais nerd acompanhava.
Sim, não era. Não. E assim, o Robert Downey Jr. era a alma do negócio. O cara roubava a cena. É aquele cara... É aquele...
É o craque, né?
Terminador do Futuro, Schwarzenegger, Rock, Stallone. É aquele negócio. É aquele personagem que é feito pro cara. e não tem como tirar. E vai precisar disso aí. Vai precisar. Num Quarteto Fantástico, por exemplo, o Reed Richards, que é o Homem Elástico, ele é um dos caras mais pica do universo Marvel. Tem que ser um cara, não pode ser um nerdão e tal. Tem que ser um cara animal pra fazer o Reed Richards. E assim, esse Quarteto Fantástico, ele tem que ser
você que fudido. Tá,
é
que
eu... Os caras quererem dar uma Tony Starkizada nele pra...
É, tá então, é, porque ele não é zoeirão. É. Ele é bem sério, mas ele é um dos mais brilhantes
da mas tem que ter um HQs. Carisma ali, né?
Exatamente.
Eles acabarem puxando pra mesma fórmula da Marvel. Bom, a Marvel acertou no Guardiões da Galáxia pra então, caralho. É, eu acho que eu confio.
É daí que vem o Eternos, entendeu? Uhum. O Eternos, acho que assim... É, pode ser um excelente filme, porque eu ia falar exatamente isso, do Guardiões da Galáxia.
Qual o próximo que sai? É o Viúva Negra, né?
Acho que
filme.
É, um... o da Viúva Negra tá bem...
Ah, o Coisa tá pra estrear também, o Loki, a série do Loki.
Ah, né? Estreou hoje ou
hoje, ontem? Né? Eu vi também, é acho hoje. Que é hoje
quarta
ou ontem.
Feira.
É.
Quarta-feira.
O Loki, eu gostei muito do Falcão. Nossa, Soldado Invernal, que série maravilhosa.
Falcão, Soldado Invernal,
achei
animal.
Muito foda a série, achei animal. Muito boa, muito
só
bem
só que feito. Pra mim, tem que ter os soros, senão não é Capitão América. Eu tenho essa... cara normal, pô. A gente se veste Capitão América.
É, não sei até que... Por isso que eu ainda... Eu acho, pra mim, tinha que ser o Soldado Invernal, o Capitão América.
É, então.
Por isso também. Então, eu não consigo...
Se for o centro, eu adoro. Você tem que ser...
É, o Steven Rogers é foda, mas ele tem o soro, né? No final das contas, ele tem.
Então.
Tem como que é que vai segurar o helicóptero?
É, então. É. Como é com uma mão.
Mas assim, nada, ele tomar uma bombinha agora.
É, pô. Tem que ter o soro. Né? Eu sou dessa questão mas também.
Eu só queria falar que eu não faço ideia do que vocês estão falando. Eu não faço a menor ideia. Sabe onde eu tava agora? Amanhã eu tenho um frila pra entregar. Eu tava, puta, tenho que chegar em casa e fazer aquele roteiro. Com todo respeito, não é desrespeitar você, você sabe disso, mas eu não faço a menor ideia.
Você não curte nada assim desse mundo
nerd? Desse de mundo nerd, eu não assisto nada. Muito difícil, muito difícil.
De Volta para o Futuro?
Já vi, muito tempo.
Mas pra você é só um filme.
Não, pra mim é um filme. Eu não sou muito nerd.
Você não tem um apego assim?
Não, não tenho. Não faço ideia mesmo.
Aliás, você tem que ir no... Eu vou divulgar o concorrente, o Planeta Podcast, que é do Humberto Rosso e Daniel Varela, que é muito bom o podcast dos meninos. Sabe, isso é um grande fracasso e ninguém assistia. É muito bom. Eles estão...
Caralho!
Deixa que eu defendo, eu tô elogiando. É um elogio isso aqui.
Que não parece. A gente é adepto da CMV. É a comunicação muito violenta.
É, certo. Isso. Aqui é nível pânico, assim, o bullying. Mas eles estão com um bagulho agora, um projeto de fazer filmes, né? Fazer um episódio sobre filme e tal, um filme que marcou e tal.
Legal,
e já saiu alguns. O Márcio vai falar de Titanic. Gente, o filme da vida do maluco é o Titanic. Eu fiquei muito... Cara, só dá motivo pra eu odiar ele. E aí eu vou lá, mês que vem, falar do Batman Cavaleiro das Trevas, que
o melhor filme da história.
Esse eu vi, esse eu vi.
Aí é demais, que filme.
O melhor filme da história.
Então você tem que ir lá, mano. Você tem... Eu vou falar, ô Humberto, chama o Alba, ele vai ter... Cara, vai render muito mais que eu, inclusive. Nesse
não, pode me chamar, tamo dentro.
Cara, outra coisa incrível que vocês conseguiram no canal foi levar o Emílio, né? Que ele não dá...
Caralho! Foda, né?
Isso aí foi pra mostrar pra vocês que tem podcast que...
Pra vocês não, isso é porque o Flo pode levar. O Rafinha leva o Rubinho. Os caras levam... A gente não tem esse nível. É, você é top, tá aqui. Mas não dá pra comparar com o Rubinho, com o Emílio, tá ligado?
O Emílio, a sorte é que você trabalha junto, você enche o saco do cara todo dia.
Então uma hora ele vai parar de falar.
E outra coisa, ele foi também porque... Aliás, já falei, vocês estão convidados também pra ir lá. É pra falar sobre o que o cara gosta de assistir. Não é qual é a treta, em quem ele vai votar. Não é esse negócio.
Pegada.
É um negócio leve, entendeu? É um entretenimento. Você vê o que o cara gosta. Tanto é que, assim, quando a gente chamou, quando o do Emílio foi pro ar, o pessoal começou a assistir. Falou assim: não, vou assistir. Porque você vai sugerindo as coisas. O pessoal vai assistindo. Até hoje o pessoal... Pô, eu assisti a série que o Emílio falou. Puta série. É isso. É pra você trocar o que você curte assistir. Curtia ver quando era moleque. Ainda hoje, se você coleciona alguma coisa. Tem boneco. É mais ou menos isso. Não tem nenhuma pretensão.
Eu coleciono box, bagulho de filme. Assim, eu tenho... A caixa do 24
box.
Horas, a bomba
o
ali.
Ali.
24 horas. Foi tipo a primeira série que eu maratonei na vida. Amo muito, assim.
Exato.
Jack Bauer, pra mim, tinha que ser o dono do mundo. Se alguém pudesse ser dono do mundo, Jack Bauer seria.
Yes.
Abria a caixa bomba. Tem o Dexter, sabe onde ele guardava o sangue?
Sei.
Como é que é o nome daquela porra?
Ar-condicionado?
O ar-condicionado. Tem o box do DVD, é nisso, tá ligado? Breaking Bad, você abre o Caralho, tá fugindo longe.
É o barril,
o
né?
O barril onde desovava.
É, isso é legal pra caralho.
Mas tá os DVDs, tá ligado?
Esses itens de colecionador.
Eu coleciono essas porra.
E assim, eu e meu irmão, a gente colecionava DVD também, porque o nosso sonho era montar a nossa Netflix. Aí a Netflix veio e destruiu a nossa vida. Porque...
A ideia era sua.
E era o primeiro... Era antes do Blu-ray. Uhum. Quer dizer, não foi só a Netflix. Quando saiu o Blu-ray, eu já também fiquei puto. Falei, pô, tem que comprar tudo de novo?
Quando eu comecei, já foi com o Blu-ray.
É, então.
Mas aí depois saiu... Como é que é o outro do... É o Steelbook,
sim.
É o prateadinho assim. Isso. É bonita essa porra, então. Hein? É bem legal. Pô. Eu tenho a maleta do Tesseract.
Do
filme.
Nossa, eu tenho fudido, triste fim do Blu-ray, né?
É. Eu ainda compro se tem um filme da hora que eu quero
assistir. Mas você compra?
Mas você assiste o que você compra ou você compra o filme e põe na estante?
Por exemplo,
na Netflix.
Eu tenho um planejamento, igual ia sair o Missão Impossível, ia sair esse ano, 7. Eu falei, quando estiver pertinho, vou ver todos, pegar meu box, maratonar e vou ver um filme novo com o bagulho na cabeça. Só que aí já adiou e tal, mas eu sou, mano. Eu sou desse ponto, eu gosto pra caralho.
É, mas a gente é assim também.
O The Office eu achei a versão britânica, né? Consegui, tô com o boxinho, preciso até começar a maratonar ela, que eu ainda não peguei pra ver.
E o Morgadão, ele tem,
Pra caralho, ele tem também.
Ele tem uma coleção fodida dele.
Eu fui na casa dele uma vez, ele tinha os bagulhos do Walking Dead, tem zumbi na casa dele. Acho que aí não precisa.
Eu queria colecionar action figure, mas é muito caro.
É bom que ele tá emagrecendo. Né?
Depois não sabe porque o casamento não deu certo. A esposa levou tudo. É bom levou, que ele... Me dá esse zumbi, vou levar.
É bom que ele emagreceu, senão ele ia comer os bonecos. Né?
Ô Will, dá uma passada aí pelo superchat.
Salve, salve. Vamos deixar a galão.
Salve, salve.
Nossa. 1.650 espectadores aqui agora.
Chama.
Tamo na crescente. Mais de 500 likes. A galera, monetização ativa, ainda bem que eu não esqueci de ativar. A galera tá bem presente aqui. Os membros, Daniel Guimarães tá na área. A Polly aqui, que se inscreveu hoje no canal, veio aqui por causa do nosso convidado. Tá interagindo com a gente aqui. Daniel tá na área. Iago também, membro. A galera tá bem presente, viu? Baru Moreira, que vai se tornar membro, que falou que vai se tornar membro. E é isso aí. A galera tá pedindo pra você fazer mais imitações. E você é de Santos, né? Nasceu em Santos, conhece a galera de Santos. Já trombou a galera do Charlie Brown?
Cara, Charlie Brown, eu vi...
Já viu um show?
Eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente decepcionada.
Nossa, nem fala, hein?
Eu não sou muito fã de Charlie Brown, nunca fui. Nunca fui muito fã de Charlie Brown, nunca fui.
Cancelado.
Eu gostava mais das músicas acústicas deles do que as coisas que eu sempre ouvia. Falei, pô, não entendo nada que o cara tá falando. Então, mas as acústicas eu acho lindas.
Ah, tanto que o acústico MTV eu acho que é uma das melhores.
Dias de Lutas, Dias de Glória, eu acho uma música maravilhosa. E assim. Mas eu tava numa festa uma vez, lá no Canal 3, aí o... Cara, juro por Deus, eu estacionei o carro pra ir pro lugar e o Chorão tava andando no Canal 3, sozinho. Boa.
De skate?
Não, andando, a pé, de boa.
Eu achei que ele não andava a pé.
Tava andando a pé, tava embora.
O cara só anda de skate.
Só anda de skate. O cara só desliza.
Não tem pé, né? O cara tem um skate.
Ele não anda, ele só desliza. Mas assim,
eu encontrei mais o Neymar do que o Chorão.
Aliás, o Neymar, tá, você falou de convidado podcast, ele vai e não pode ir pá, né?
Ele vai e não pode ir pá, né?
Achei que dava pra vir aqui, não, mas vai essa surpresa. Ah, agora. Vai ter, eu tô tentando os contatinhos pra a gente conseguir antes.
Não, se você conseguir.
Quebrar ou pode pá?
Você conseguiu, Neymar. Você é exatamente me chama isso que pra estar tá aqui.
Ah, legal.
Pelo amor de Deus, você me chama pra estar tá aqui. Porque tem...
Vai vir.
Cara, eu encontrei o Neymar. Cara, eu encontrei o Neymar.
Ele é sangue bom? Como é que
demais,
ele é?
Demais. Demais. Sempre foi sangue bom comigo. Encontrei ele 3 vezes. A primeira, eu fui cobrir algum show que eu não lembro quando. Era 2009. Ainda não era o Neymar, né? E aí eu sentei do lado dele pra assistir. Já tinha gravado, já senti do lado dele. Falei, e aí? Cara, eu acho que eu tava de Agnaldo Timóteo. Nada a ver. Não lembro. Mas aí ele olhou assim pra mim, deu risada. Eu falei, pô, posso sentar aqui? Tava meio maquiado. Falei, pode? Eu falei, e aí, pô? Tá estreando no Santos? Aí, qual é a expectativa? Ele falou, pô, tô ansiosão pra chegar, começar... E vambora, meu. Vambora. Eu tava sentado. Era um show. Não era baladeira, não.
Filé de borboleta.
Baladeira, não. Era na época do filé de borboleta e tal. E na segunda, Na segunda, eu encontrei ele numa festa. Aí sim, foi uma balada. Que ele ficou num camarotezinho lá no fundo. Mas foi bem, bem rápida. E a terceira, tem uma que eu não posso falar. E a terceira...
Ih, mas é porque...
a terceira... tem a terceira que foi essa que ele... Do Tri.
Ah, do Tri. Do champanhe.
Do champanhe. Que ele... Pô, chega aí, todo mundo... E assim, o... Quando eu trabalhava no Quebrando a Rotina, tinha o Thiago, que era o cara lá que manjava de tudo. Quando ele teve câncer, ele faleceu. E ele foi pra Rede TV, TV Fama, cobrir lá, como repórter linguarudo. E quando ele faleceu, o Neymar ele fez um gol e mostrou a língua. Ele fez uma homenagem.
Cara, ah, que foda.
Ele fez uma homenagem pra ele, porque a gente sempre... Era eu, o Thiago, o Bruno é curitiano. E o Leozinho, que é o Esquilo... que também trabalhava lá no Quebrando a Rotina, virou editor do Pânico.
Quer Santista dizer, também.
Santista. E assim, olha só, no Quebrando a Rotina sobraram eu, o Léo e o Bruno. O Bruno foi ser produtor do Pânico. O Léo foi ser editor do Pânico. Só depois de um tempo, eu fui pro Pânico.
É chupa, muito... Bruno.
Não, assim, é muito bizarro que quase, tá. a gente caiu junto.
Não, e tá como tá associado, né, o programa com então, o Pânico, né?
Exatamente. Assim, o Léo ainda, até hoje, o Léozinho até hoje é editor tá lá do Pânico. Até que às vezes eu chego mais cedo, eu fico trocando uma ideia com ele, chego o Emílio, ó os Santistas aí, ó, querem dominar o esquema todo aqui. Ó os Santistas. Então... É, agora, imitações, é show de imitações, é um negócio difícil.
Você pensa em levar pra palco, fazer show, palco?
Penso.
Porque você tava falando isso do Neymar, veio na minha cabeça o show do Dave Chappelle, que é o da volta dele, que ele ficou mais de 10 anos sem... Sumiu, né, que ele ficou... Não sei se você conhece a história do Dave Chappelle, que é tipo, o maior comediante stand-up.
Essa é a vinhetinha do Pânico, entendeu?
Ele tinha um programa de humor, que é o Chappelle Show, que era o maior, é considerado o maior programa de comédia da história, assim. E ele ficou muito famoso, ele abandonou um contrato tipo de 50 milhões, tá ligado? Foi um bagulho assim, porque ele ficou doido mesmo com o que tava acontecendo na vida dele. Aí ele voltou anos depois, fazendo stand-up e tal. Só que é um cara que era foda na comédia. E aí o primeiro show dele da volta, que tem na Netflix, inclusive esse show, não lembro o nome, mas ele conta quando ele trombou o O.J. Simpson. Aí ele conta quatro passagens durante o show de como ele trombou. Você falando isso do Neymar, eu tava lembrando desse show.
Agora só esperar o Neymar assassinar alguém.
Assassinar alguém vai melhorar ainda, aí tem que fazer. Não, mas aí você ficou com... Pô, isso daria um puta show nas vezes que...
Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu sou um... Ainda, eu tô muito inseguro com tudo que tá acontecendo. Porque aquele negócio, eu não planejei, sabe? O cara que vai lá e senta, não, eu vou ser humorista. Uhum. Vou planejar, eu vou fazer aqui meu texto, vou fazer meu show aqui. Aqui eu vou tentar fazer show em bar. Eu não planejei nada disso aí. Então, pra mim, é meio que um... É diferente.
Nem entendeu? Lance de ator, né?
Não,
você realmente
não.
E fazia vídeo.
Não, assim. Não, entendeu? Ainda fazia mascarado. E
conversa
assim...
com o Morgado. Já deve ter conversado.
Então, eu falo, eu vou conversar com o Morgado. É uma pessoa que me ajuda demais, que é um cara que eu gosto muito, que eu fiz amizade, que é o Maurício Meirelles. Puta, cara, sangue bom, eu amo. Eu chamo, eu chamo ele de Meire, ele não gosta, mas um beijo pra você, Meire, te amo. E também com o Diogo Portugal.
Pô, então não precisa falar com mais ninguém, né? Porra.
Mas mesmo assim...
Passou o contato do Luiz França pra jogar pra baixo.
E assim, eu já também falei com o Murilo Couto e o Léo Lins, eles falaram também que podia ajudar. Mas mesmo assim, é um negócio que é complicado. Eu fiz o show uma vez, só que foi algumas aparições. Só que assim, eu não gosto de fazer um negócio, sabe, faz aí... Pode fazer um negócio de
não,
direito.
Tem que se preparar. Mas o segredo é começar do jeito certo.
É,
como?
Então.
No sapato, pô. Sim. O Morgado tem um show, vai lá, faz cinquinho. Começa trabalhando material.
É, não quero começar com o meu ali na Netflix.
Quando
ali.
Você souber o que dá de grana em palco, você sai do Pânico no outro mês. Olha o Carioca. O Carioca é a prova. Você acha que o Carioca, quando ele descobriu a grana que dá o teatro... Ele falou, cara, eu perdi anos fazendo Pânico.
Ele veio aqui?
Não, não falou. Eu tô deduzindo. Ah. Pensando nisso. Quando ele vir, eu vou falar disso. Porque, mano, ele não fazia. Sempre foi um cara... O maior imitador, o mais famoso.
Sim,
e aí ele começou a fazer show. Era, pega os teatrão, mil pessoas, duas, três sessões.
Você acredita que meses de eu ser convidado pra ir pro Pânico, eu fui ver um show do Carioca lá em Santos. Que ele foi lá no teatro.
Lá no Mendes?
Não, não foi no Mendes. Eu esqueço o nome do teatro. Mas é teatro ali no Canal 1. Também não foi no Coliseu. Mas eu fui lá ver um show dele. E assim, o que eu... Assim, eu tento ler bastante. Por exemplo, tem um livro o livro do Léo Lins é muito bom, da questão de stand-up.
Ah, caralho.
E pra mim é um cara fantástico e aborda esse tipo de assunto pesado que eu também eu curto. Porque assim, o lance é você achar o teu estilo, né? Eu acho que você só acha o teu estilo fazendo.
Fazendo, não tem outro
jeito. É igual direção, não tem como fugir. Você só vai aprender dirigindo. Sim. Então, vai ter que se lançar. Você faz um texto base ali com as punchlines, etc. Mas... entendendo como você pode colocar os personagens, sim, sabe? Tem que ser, o personagem tem que ser inserido de uma maneira boa. Acho que essa é a minha maior dúvida, né? A questão do texto e a questão do personagem. Pra mim, o personagem, ele é um repouso. É onde eu fico mais tranquilo. Sim. Entendeu? Por exemplo, não sei se você conhece o Felipe Moura Brasil, que já... Trabalhou no
Pingos Onzi.
Então, pra mim seria muito fácil. Salve, salve a todos. Estamos começando aqui mais um show. Grande momento. Agora na Band News, hein? Aqui não passamos pano pra ninguém. Então, pra mim é muito mais fácil o personagem ser um repouso. Mas aí precisa entender como é que vai ser a dinâmica. Será que eu posso fazer um esquizofrênico conversando com um personagem? Um cara que recebe o personagem, de repente... Olha, o negócio é o seguinte, vem o Alborguete aqui, manda todo mundo tomar no cu. Vai se fuder vocês todos, vocês estão sem fazer nada. Esta merda deste Brasil que não vai pra frente. O Brasil não vai pra frente, não vai. Olha só o STF mandando. O presidente demora pra fazer as coisas. Como é que você quer que faça isso? Aí você olha o Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro do meu saco! Olha essa merda de Rio de Janeiro! Então, como é que vai entrando, entendeu? Esses personagens, entendeu? Acho que assim...
Não, só fazendo. É o que você falou, só fazendo.
É só fazendo, entendeu? E assim, tem outros personagens que dá pra explorar legal, que eu gosto, assim, por exemplo. É que é difícil você encaixar, de repente, numa pauta como o Tony Ramos... Eu tô aqui no podcast dos meus garotos aqui. Muito bonito, podcast bem feito. Várias câmeras, câmeras e microfones. Muito bonito, com muita qualidade. Parece até a Freeboy. Só que eu não posso mais falar isso, porque senão eu vou em cana. Mas eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Então faço aqui com qualidade. Meu comercialzinho bonito. Então, como eu vou inserindo esses personagens? Então, mais ou menos, essa é a minha dúvida. E é aquele negócio que você falou.
Eu acho que como você imita muita gente... Tinha que ser meio que uma peça, né? Praticamente, assim, né? E aí, numa dessas, compensa você pôr uma galera pra escrever, também uns roteiristas, porque consigo ver, tipo, um show mesmo, uma peça de teatro, assim, pelas imitações.
Eu vejo direto seus vídeos lá, legendados, que eu adoro essa moda nova de legendar os vídeos. É muito legal. Eu sempre imagino o editor, o trabalho que dá pra fazer aquilo, mas... Eu sei que vocês pegam... Muita gente, muito humorista, pega o factual, né? O que acontece agora. E aí, talvez, seja precisa de uma saída. Porque toda hora a questão política... Aí você pode pegar a opinião de um Vila, você pode pegar a opinião de um Alborguete, você pode pegar a opinião de um Enéas, um Sérgio Moro. Olha, eu acredito que essa questão do presidente em fazer todas essas coisas... Rosângela, coloca uma foto no Instagram nossa pra dar aquela quebrada de juiz tão sério, por favor. E depois prepara aquele Naruto que a gente tava assistindo, a questão de desconstruir um pouco o cara. Então, talvez este seja um caminho. E é como você falou, começar com 5 minutos... Porque não dá pra fazer, já pensar em um...
Começar com um show solo.
Um show solo de 50 minutos, que senão fodeu, cara.
O Alba, vou te dar um presente. Isso aqui é um dos nossos... Outro apoiador aqui, que é a Fricô. O Murilo Moraes, como que funciona a Fricô? Explica pra ele.
Você conhece a Fricô?
Não.
Então vai conhecer agora. Isso aqui, antes de dar aquele belo cagote, vocês 5 borrifadas no vaso antes de dar o belo cagote. Antes. 5 borrifadas de Fricô e aí É muito melhor. Ah. Porque não deixa cheiro, não deixa nada.
Como você é nerd, eu lancei uma HQ.
Sério?
Anjo Assassino. Eu queria que você fizesse o merchan dela pra mim, porque ela tá no meu site, a galera tem um link aqui, e é frete grátis pra todo o Brasil. Quem poderia fazer a melhor... Luciano Huck.
Deixa eu ver.
Luciano Huck, Anjo Assassino.
É legal que assim, de merchan no Brasil, a gente tem duas pessoas, Luciano Huck e Lázaro Ramos. Não tem mais outra pessoa pra fazer. É um, é outro. Né? Não tem mais. Caralho, não tem mais ninguém. Tá, não tem mais ninguém no cast, né? Antes tinha o Fábio Porchat, né? Mas agora não tem ninguém. O Fábio Porchat, aqui, ó. Olha só, bicho, eu vou te dar uma grande dica aqui. O Anjo Assassino, um material incrível, também da qualidade aqui, uma HQ feita pelo G. Lopes, esse comediante humorista incrível. Bicho, olha só, tem sangue, negócio parece bicho. Bicho, o negócio parece ser muito sério, então vai aqui, frete grátis, e você também encontra na Magalu e no Itaú também, que são meus
tarifinhos. Cara, mete a Vivo do cara, nada. Enfim,
o cara coloca os dele, né? O cara tem todos os patrocinadores do mundo, cara.
Aquele, todos os programas dele, ele nunca botou um real do bolso.
Eu acho maravilhoso um material que você poderia, quando você for fazer show, trabalhar com você, imita o Luciano Huck, porque o Luciano Huck é um cara do coração bom que ajuda muita gente.
Ah, é.
Mas antes de ajudar, ele tem que humilhar a pessoa.
É isso.
Você podia fazer alguma coisa dele, tipo...
É tipo assim, né? Olha só, o G. Lopes, ele tá com uma dívida de R$1 milhão no Itaú. E nós temos aqui, vamos ajudar o G. Lopes. Ele vai ter que fazer 17 mil flexões agora pra... É um negócio impossível, né?
Vestido de...
Mas...
Vestido de Michael Jackson.
Vai ter que fazer 17 mil flexões ao vivo, vestido de Godzilla. Vai lá, Godzilla.
Faz cadeirante da enterrada. Cara... Ele faz os bagulho que não...
Cara, ele
ajuda, mas ele deixa você saber desde sempre onde é o teu lugar.
Estamos aqui com o pequeno Leonardo, 7 anos, paraplégico, e o desafio dele, bicho, o desafio dele é fazer um gol de falta agora, 30 segundos.
No caldeirão.
No ângulo, acertar 10 seguidos. Nossa, é muito...
Ah, posso fazer um pedido?
Claro.
Aqui, por favor. Pra gente não deixar faltar, eu queria que você, que o Karnal pedisse pro pessoal se inscrever no canal.
Ah, sim. Pô,
e virar membro.
Pô, tô dando uma olhada. Mas você?
Me dá o feedback depois. Eu escrevi junto com o Edgar Agostinho, que é o menino que desenha muito, ele que fez o desenho e tal. Mano, foi bem feito o bagulho.
Pô, que legal. Como é que é pra o Karnal?
O Karnal pediu pro pessoal se inscrever e virar membro.
Ele é um... Eu chamo ele de Celestial.
Ah, inclusive, acho que pode ser um gancho que a gente fala que quem é... A gente fala não, é verdade. Quem é membro do podcast é muito melhor que os outros, né?
Então vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui nesta posição de... Seres humanos, como eles são inferiores, eu não. Eu já sou mais erudito desde a época vitoriana. Então se inscrevam no canal. É uma coisa de YouTube, que é algo muito abaixo da minha categoria, do meu pedigree. Eles nem sabem o que é isso, comem arroz e feijão, não sabem nem o que é uma tilápia. Então se inscreva, façam, seja um membro desse canal que não vale absolutamente nada, mas também vá à minha livraria, que tem meus livros, porque a cultura inepta desses queridos aqui, a mentalidade cognitiva deles deve ser abaixo de zero, a minha é 55, é muito acima de Einstein e todos os outros. Então é o seguinte, seja membro se você quer ser ignorante, agora se você quer ser uma pessoa mais evoluída, mais caprichada, mais condescendente, mais transcendental, assista CNN, meu programa maravilhoso com a Gabriela Priori. Gabi, beijo pra você.
Que vocabulário.
Membros nesse momento.
Aliás, também aproveitando a Era Merchan, que é iFood, que tá com a
Merchan.
Gente. QR Code na tela, baixa aí, faz seu pedido. É, Rude Campos, quer dar seu recado aí final?
Um recadinho, me segue lá no Instagram, que eu boto umas bobeiras também, @RudeCampos. E me acompanha na Crap TV, o canal favorito do G. Lopes. Você gosta de um rock?
É muito bom.
É o Will tá lá também, porque o Will tem muito mais popularidade.
Que eu.
Não solta a música do Ratinho ainda, mas um dia a gente
vai lá. Aliás, olha que tá a minha camisa. Agora que eu vi, tô com a
Caralho, eu achei que ia sacar uma camiseta do Ratinho por um momento.
Eu pensei que você ia mostrar seu mamilo.
Crap TV.
Já pensou?
Eu pensei que você ia mostrar seu mamilo.
Ô Murilo, fala do seu programa lá, o Vitamina de Brasil.
Suco de Brasil.
É suco.
Vitamina com leite.
Ah, confundi.
Você gosta do leite.
Gente,
eu sou o Murilo Moraes. Exatamente isso aí. Eu sou o Murilo Moraes, tô no Instagram, @omurilomoraes, me segue lá no Instagram e se inscreva no meu canal do YouTube também, que tô postando. E agora vai ter dois Sucos de Brasil por semana. Terça e sexta tem programa no ar. É inédito, sempre com as melhores ganância. Notícias, porque você sabe que...
Isso é ganância, nem tem notícia pra dois vídeos, isso é ganância.
Não. Graças a Deus tá acontecendo pouca coisa. Você sabe que o melhor do Brasil é o pior do brasileiro, né? Então isso é o que eu mostro no meu programa lá toda terça e sexta.
É uma frase boa, essa
aí. Ô Alba, se você quiser divulgar qualquer coisa na sua loja, vamos lá, o Will vai pôr na tela de novo.
Tem coisa, hein, pra divulgar. Tem a loja da linhagem.com, que é a loja da Linhagem Geek, né? O canal com meu irmão Gabriel. Um beijo pra ele. Acho que ele tá assistindo. Eu acho, né? Que ele tá assistindo a gente.
Ele é membro do canal. Tá vendo?
É, o Gabriel é. Lá tem moletom, tá chegando frio aqui de São Paulo. É um frio desgraçado. Eu sou de Santos, ainda me acostumei ainda com isso. E as camisas de animes e mangás. Tem o Linhagem Geek no Instagram pra você participar do sorteio do Aioros de Sagitário, que é terça que vem. Tem e também a Scaditoys, que é o nosso parceiro, que tá fornecendo esse material. E lá tem produtos muito bons de qualidade. Produtos de qualidade, vai lá na Scaditoys, tem muita qualidade, o atendimento é muito bonito. Isso aí eu faço sem querer, tá? Às vezes eu não sei. E tem o meu Instagram normal.
Você tosse e baixa o professor Olavo, assim, do nada?
Às vezes sim. Às vezes dá alguma merda no computador e falo, que porra é essa aqui, porra? Porra, vai tomar no seu cu, que merda é essa aqui, eu não cliquei nessa porra. E ainda tô à tosse já, né? E aí tem o meu Instagram pessoal, né? O meu Instagram, Alba X Spider, lá, você pode entrar lá, pode me xingar bastante. Tem o YouTube, meu YouTube tá meio inativo, porque eu tô vendo ainda o que eu vou fazer. Tô mais preocupado nessa questão que você falou, dos shows, tem também o canal com meu irmão. Então eu tô focando, começar a focar mais nesse negócio de como escrever, cinco minutinhos. Etc.
Vai pros palcos, vai dar dinheiro. Vai pra onde vai dar dinheiro.
É, e aí vamos criar essas coisas aí. Tamo aí, tamo no pânico todo dia. E tenho mais um podcast. Eu, Emilinho, Delari, grande Delari, hein? Grande Delari, grande momento. Por exemplo, não consigo, cara. Felipe Moura Brasil, quando eu falo grande, fudeu.
Já vai. É o gatilho.
Grande momento. Que ele sempre fala assim, ó, pô, grande... E o Felipe Moura Brasil é um cara desconfiado. Ele chega, ele fala assim, ó, grande Alba, vamos participar lá do Zoeirinha Cultural, programa que eu tenho lá no Jovem Pan, vamos, grande momento. Porra, quem é que fala grande momento assim? Não tá feliz, né? Não tá muito feliz, né? Assim, ó, grande momento, tudo bem. Então, tá bom.
Então, tá com o pé atrás.
O mais um podcast é terça e quinta, lá na Jovem Pan, e a gente tem os canais lá que a gente divulga nos nossos Instagrams. Mais um podcast, Emilito, o Eric Surita, o nosso querido Delari e o Índio Manauara. Acho que é muito anúncio. Merchan, né? Muito merchan.
Fala tudo, galera. Vai acompanhar muito tudo.
E não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever em todos esses canais, inclusive no de Lopes, que aqui não tem mentira, aqui não tem conluio e aqui nada está combinado. Não é igual política, que todos os partidos sabem que estão todos mancomunados na destruição do país. Meu nome é Enéas.
É isso aí. Muito bom.
Eu tenho que fazer 2 segundos de Enéas, porque senão a minha garganta...
A voz vai pro sal.
Própolis.
É um drive de... Dá pra cantar um metal com ele. Dá pra colocar um Sepultura. Cara. Ah! E ele vai.
Graças a Deus o Juninho não tá aqui, senão ele ia pegar a guitarrinha.
Mas graças a Deus não tá. Aliás, inscreva-se aqui no nosso canal, torne-se membro do canal. Tem conteúdo inédito exclusivo. O Alba vai ficar mais cinquinho pra gente gravar um conteúdo só pros membros. Eu não sabia, tá sabendo agora. Divulgou coisa pra caralho, agora vai ter que ficar mais cinquinho pros membros.
Olha, mais 5 minutos, vamos embora.
Por falar em show, dia 4, é 4?
4 de julho.
É, domingão, 5 da tarde, tem um show do podcast nos palcos, tá aí o QR Code na tela, vai lá, garante o seu lugar, é stand-up e podcast, também vai ter a transmissão pro canal, mas você de São Paulo, cole lá, assista ao vivo.
Grande
que vai
sucesso
ser
de... Público e crítica.
Grande sucesso, grande momento.
Will, quer dar algum recado? Dá o tchau aí pra galera do Superchat.
Vamos dar um tchau pra galera do Superchat que ficou aqui até agora. Luana Gregório, que é membro e já comprou ingresso pro dia 4, hein?
Aí, toma! Vamos lá, siga
galera,
um exemplo.
Tá comprando ingresso. Um abraço pro Fredson aqui do chat também, Vinícius, Baru, a Lua que já deu um salve aqui também, Iago que é membro, Poli que ficou aqui a live inteira, que é fã do nosso convidado, e é isso aí, mais de 1.300 espectadores até agora, É isso aí, tô muito feliz, galera. Tô tchau. Animado e vamos pro membro.
Então vai embora. Tchau. Acabou o programa. Eu falei que não vamos ficar 8 horas aqui, não.
Nossa, tem... com tudo isso de membro?
É. Você gosta do membro?
Gente, meu Deus.
Acabou, tchau. Amanhã tamo de volta. Eu nem sei quem tá amanhã.
Diogo Defante.
Diogo Defante. Ah, Diogo Defante. Por isso que eu não tô empolgado. Ah, que bosta. De novo.
O cabelinho dele tá pior que o do Vilela.
Já veio, porque vai vir de novo. Ah, que chatice. Então, o Defante amanhã. Tem que fazer todo dia programa, né? Ah, beleza.
Tchau, tchau. Animação, hein?
Se inscreve.